Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros que você precisa, eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Câmbio. Fala aí, Júnior. Tudo bem aí, chefia?
Quando eu ia falar seu nome, subiu alguma coisa aqui no computador. Eu fiquei olhando e falei, pô...
Eu senti que houve um
have a break. Vai dar algum probleminha isso aqui.
É, eu senti um have a break. Falei, opa, já deixei de segunda engatada, estilo Kylie Busch. Já vim de segunda com o motorzão cheio. Que, aliás, foi minha única alegria no final de semana, viu? Mas bom final de semana, viu?
Não, o final de...
Eu não vi tudo, mas... Até porque existe vida inteligente. Eu tive que correr atrás de outros compromissos, mas foi bem legal. Eu acho que eu vi o principal. Mas foi bem legal. E pô, o Kyle finalmente desencantou, né? Inverteu, né?
As NASCAR eu não vi.
Eu li um resumão e vi melhores momentos, porque os horários, mesmo para estilo ancião, muito difícil, né?
É, não dá.
Sabe, meia-noite e 15, escrito na programação. Porque meia-noite e 20 estava Paulo César Clément, Vitorino Chermont e Mário Sérgio. Eu falei, pode parar. Virei pro outro, falei, dose tripla, eu vou ter pesadelo. Isso que Marinho é meu amigo, hein? Agora, Chermont e Clément, nessa dupla de zaga, tô fora.
Direto da França, né?
Nossa senhora, sentiu firmeza no Clément? Chermont, brincadeira ou não? Ô, Júnior, eu mijei muito na porta da igreja quando era moleque. E o padre Vasconcelos, menino, não faça isso, menino. Lá na frente, eu não acredito. É pior que praga de madrinha, chefia. Vai por mim. Mas vamos às coisas boas. O que... Bom, a moto sensacional, né, moto? Sensacional. Não,
muito.
Eu não quis nem saber. Eu cravei no Lourenço. Cravei, porque realmente não foi fácil.
Ah, não foi fácil. Ele merece.
Não. Cravei. Seco. E que eu queria cravar no Kyle também, mas em homenagem. Mas não é um só e é Lourenço. E não tinha o que descobrir. Foi tipo Alonso na última corrida. É. Não tem conversa. Crau! Botei seco no cara. Não tem como, Júnior. Não tem como.
Realmente.
Se você... E analisando assim olhando com alguns cuidados, alguns detalhes, a vida do cara foi difícil, meu.
Muito difícil. Ufa. Muito difícil.
E eu, assim, eu ainda... Eu não entendi... Quer dizer, o cara tem até o direito. Porque a recuperação dele, de chegar onde ele chegou, vindo onde ele veio... E ficar ali, eu fiquei um pouco... Eu não diria aborrecido, para não dizer pé da vida, com o Pedroso. Que o Pedroso podia ter apimentado aquela... Podia fazer as duas últimas voltas, não só cardíaco, como infartáveis.
Ele falou que ele acabou com os pneus dele para chegar nos dois. Ah. Então, quando ele chegou nos dois, ele diz que não tinha mais...
Não, a gente tem que acreditar. Se é o que ele fala, ele estava em cima da moto. Mas gozado de você olhando de fora... O Marques vinha escorregando muito mais que ele. Você olhando de fora, você pega as duas, três últimas voltas, o Marques está escorregando muito mais. Então o pneu do Marques devia estar em frangalhos desse jeito.
O pneu do Marques, ele escorrega mesmo. Na última corrida que ele ganhou, ele vinha escorregando o tempo todo.
Não tem jeito, é o jeito dele pilotar. Ele anda desse jeito. Mas o Lorenzão foi para cima. E aí, Júnior, a gente fica assim, torcendo, porque... Porque o Valentino tá noutra, ele já sabe, não. A Yamaha vai ter que pegar mais um peão para vir no safanão lá com o moleque e com o Stoner. É. Não vai ter jeito, porque o Stoner vem na jogada, ele pode esperar uma ou duas coisas, mas ele vem. Então, não pode deixar o Lorenzo sozinho, porque você vê, o Pedrosa no fim acaba, você vê, fica dois em cima do Pedrosa, em cima do Lorenzo. Isso que o Pedrosa não perturbou. Imagina se o Pedrosa vem para cima. Ele ia ter que cuidar de um e olhar o outro.
O Rolf tá correndo para não cair, né?
Exatamente. Ainda mais que ele ficou meio grilado, que a pista andou jogando uma meia dúzia no chão, inclusive o moleque que teve que botar o ombro no lugar, deve ter doído para Dedel.
Foi.
Teve que correr chapado. E pelo que o Valentino contou, cai mesmo, que aquelas ondulações jogam no chão mesmo. Se você perdeu o apoio na roda dianteira, Júnior, chão.
Não. Esse ano tem. Todos eles se machucaram.
Exatamente. Mas ele falou, o quê? Tô fora. Ficou ele e o amigo lá, no, que foi bem legal também, né, no passa-passa. Foi. Mas, sabe, não, tô fora. Tô bonito.
Tá correndo
tô
pra bonito. Não cair, é isso.
E Júnior, aqui entrou, aqui ninguém nos ouve, tá certo.
Lógico que tá.
Já fez o que tinha que fazer. Também acho. Tá bonito, vai montar a equipe dele. Tem mais 5 anos para se divertir na Superbike, se quiser. Se não, tá muito bem feito, vai fazer os rally que ele adora.
Mas eu acho que ele não vai pra Superbike, não. Eu acho que quando ele parar a MotoGP, ele para.
Gustavo, você sabe que eu também tô com esse pressentimento? Não sei porquê, eu não sinto ele dar um palpite, trocar uma ideia, comentar, nada. Ele, simplesmente a Superbike não existe para ele.
Acho que ele para.
Eu nunca li assim, uma frase, quer dizer, vi uma vez tal, ele falando que é uma chance para os pilotos que para não se afastarem totalmente, mas assim, uma coisa distante.
Olha, o Edgar, eu acho que ele arrepiou até do rally pelo que aconteceu com...
O outro, o Kubica, exatamente. Não, Júnior, por gentileza, use a inflexão global. Kubica, por favor, inflexão global.
Usa para um, não usa para os outros.
É gozado, mas enfim. Então, devia ser Valtteri Bottas. Não, mas esse é Ariano. Não é Ariano, esse é... Não, esse é outra
Michael coisa. Schumacher.
Schumacher, coisas, ossos do ofício. Agora, Paulo César Clemã e Vitorino Xermon, os caras querem me matar. Deve ter começado 1h20 da manhã.
Não, você não sabe. Então, já que você falou nisso, eu não tinha visto os gols da rodada.
Eu também procuro.
Eu procurando. Era meia-noite tanto, e eu parei nesse canal. Eu vi que estava mostrando uns gols naquele momento ali.
Isso.
E estavam esses caras tudo ali, que você falou, Mário Sérgio, esses dois caras.
É um horror.
Dois
é,
franceses.
O Mário
é
amigão.
Tava o Mário Sérgio, os dois franceses e o apresentador.
Exatamente. Era uma transmissão internacional. Só faltou dois times da quarta divisão da Bolívia.
E eu não tinha visto os gols do Corinthians ainda contra o Flamengo, foi 4-0.
Isso, deu pra ver.
E eu queria ver os gols.
Pô, claro, natural.
Bom, e aí eu do programa, aí mostrou uns gols de um jogo lá e voltou pro estúdio, eles começaram a falar um monte, aí próximo jogo, mostrava os gols, eles falavam um monte, próximo jogo, pô, eu vi o programa até o fim, e eles já tinham mostrado no começo os gols.
Exatamente, não, tá um absurdo, tá um absurdo. E você tá sentado? Tá sentado? Quer ouvir a melhor agora? Não, justiça seja feita, eles reprisaram Atlanta.
Reprisaram?
Não pode, não. Não xinga.
Mas que hora? Né?
Não. 3h30 da madrugada!
Meu Deus do céu!
Não, também não exagera. Eu não vi pelo menos a metade porque eu esqueci. Porque também não posso reclamar. Foi das 3h30 às 7h da manhã.
Nossa, meu Deus!
E eu esqueci.
Ponto de audiência.
Porque eu já estava acomodando as galinhas. Acorda aí. Chutando o galo. Júnior, tô de sacanagem. Só pode. Não, é encomendado. É. Não, vamos fazer de propósito. Porque não tem outra explicação.
O pessoal xingando lá no Corridas na TV do Auto Race.
Eu faço uma ideia. Eu faço uma ideia, Júnior. Sabe, pô, que a corrida, os comentários que eu li foram sensacionais. E as imagens que eu achei fuçando no YouTube, nossa, foi espetacular. No próprio site da NASCAR tem alguma coisa interessante, mas que pena. Não, Rogério,
deixa eu te contar então uma coisa, Edgar, já que estão falando de NASCAR.
Tell me.
A Truck correu numa super pista, aquela Mo Sport no Canadá.
E Mo Sport, isso. Que vira.
Não, muito legal a pista. Eu não vi a corrida, não vi nada, mas colocaram um vídeo no YouTube da última. O vídeo lá no fórum do YouTube da última volta. Você viu? Edgar, sem sacanagem. O que o tal de Chase Elliott Chase Elliott fez no Ty Dillon para ganhar a corrida é inacreditável. Diga.
É mesmo. Não,
se fosse na Fórmula 1, ele ia preso.
Não, imagino.
Ele ia preso, condenado à forca, provavelmente.
Que coisa, mas a truque está tão acessível não, assim. Mas
foi um absurdo. Eles tá, esse Ty Dillon tá na frente e esse Chase Elliott está atrás. Eles abrem a última volta. E o Ty Dillon entra mal no retão e o Chase Elliott coloca do lado. E eles vêm o retão lado a lado, o retão inteiro. Só que o Ty Dillon tá por dentro. Então na última curva, na curva que acaba o retão, ele,
final da reta.
Ele sai na frente do cara e eles vão para a última curva. Eles vão para a última curva da pista para receber a bandeirada.
Com
o Ty Dillon na frente. Olha que o Ty Dillon vai para fazer a curva, o tal do Chase Elliott deu na porta, meu.
Parou nele.
Exatamente. Parou nele.
Edgar,
não freou e nem fez tomada. Ele veio por dentro e deu na porta do cara.
Parou
uma
nele,
exato. Puta porrada. Mandou o cara com tudo pro muro e ganhou a corrida. Eu falei, não acredito.
E ficou por isso mesmo.
Ficou por isso mesmo.
Deu com o rupeio, fez o burnout. Que bom. A NASCAR tá uma mamãezona.
Nossa,
viu?
Meu. Foi, eu acredito nisso.
Aí os galegos estão só de olho. Ah, pode.
Não, e você não sabe. Aí ele passa a linha de chegada. Eles estavam bem na frente do pessoal que vinha atrás, terceiro, quarto, quinto.
Miguelito, inclusive.
Atrás.
Miguelito guiou pra Dedéu, hein?
Mas Miguelito estava em quinto, viu?
Isso.
Porque em terceiro estava aquele italiano que correu na... O Papis.
Papis.
Estava o Papis e não sei mais quem. Que também na última coisa fizeram igual, um bateu no outro, foram os dois pro muro e aí o Miguelito chegou em terceiro.
Que horror.
Então você vê o primeiro e o segundo fazendo uma lambança na última curva. Quer dizer,
Eve of Destruction.
Derby, isso, Destruction Derby, exatamente. Não. Exatamente.
Destruction Derby, que coisa.
Exatamente. Mas ó, o que esse Chase Elliott fez era pra ele apanhar. É sério. É pra esse tadinho sair do carro e ir lá encher de porrada.
Toma de Clint Boyer, fazer 1.000 metros. Hein?
Nossa, que barbaridade, meu.
Que coisa, Júnior. Bom, aqueceu. Ninguém pode reclamar que não teve emoção no final da prova.
Ninguém pode reclamar.
Não, isso não.
Depois entra lá, na pasta da NASCAR.
Tá.
NASCAR 2013, tá na página 78. Entra lá depois. É a última mensagem da página 78.
78, ok.
Você entra lá depois e põe, dá o play lá no vídeo. Você não vai acreditar. Você vai falar, não é possível que esse cara não sofreu nenhuma punição.
Que coisa, né? Meu Deus, se for assim, então esse Chase vai ser de matar.
Porque não, pô, isso que o cara fez é absurdo, Edgar. É absurdo. Eu não sei nem o que aconteceu antes, mas não importa o que aconteceu antes. O que ele fez foi absurdo.
Mas o Júnior, mas seria um vírus?
Sei lá.
Porque, você viu o que aconteceu na Indy também?
Nossa.
Não, você viu o que aconteceu na Indy? Deve ser vírus, Júnior.
Mas ali...
Não, se espalhou, e o vírus deve ter vindo de avião, que chegou até em Cascavel veio também.
Mas ali acho que o Will Power não fez propósito, acho que ele não viu o cara lá, não é possível.
Não, o Will Power saiu da esquerda pra direita que nem uma vaca brava.
E
pegou o cara mesmo.
Ele não viu o cara lá.
Não, mas não, se você sai assim é pra não ver mesmo. Porque você tem essa desculpa. Não, olha a manobra, vocês acham que eu ia fazer isso se eu tivesse visto? Mentira. Entendeu? Cansamos de fazer isso. É a única chance. Você vai e aí você tem a desculpa pra brigar no bico. Olha lá, você acha que alguém em sã consciência sai desse jeito e se vê que vem no outro carro? Então, esse argumento é forte. Principalmente para comissários mula. Então, é fortíssimo esse argumento. Porque não tinha. E outra coisa também que eu fiquei assim... Me incomoda isso, porque aí não é legal. Não, eles criaram uma regra que até a décima volta, se você tiver condições de voltar para o box, Você vota, arruma e nem participe das últimas duas voltas você pode. Tanto é que o Will Power foi pro boxe, arrumaram e saiu. E o Scott não deixaram. Já meteram o carro dele no guindaste e recolhe, não deixaram o cara voltar pro boxe. E ele, quem garante que ele podia voltar e fazer aí mais dois, três pontinhos? Então, a lei é para alguns. Tá errado isso.
Não sabia disso, é absurdo mesmo.
Então, eles...
Mas o carro dele tinha condição, porque entortou tudo ali.
Não entortou, não. Ele arrancou só o bico. Quando ele rodou para dentro, pegou o bico. O carro dele tava andando. E aí os caras não mandando ele sair, claro, no rádio, alguém devia estar falando, porque os caras fazem o que manda a torre, né? E aí sai, e ele ainda questionando, conversando com os caras, sai. Quando sai, já meteram aquele gancho para pegar o tratorzinho lá. E já levantar e tirar o carro. E o cara ficou pé da vida com razão, porque, segundo eles comentaram, até a décima volta você pode voltar pro box e tentar voltar à pista. Porque às vezes é uma coisa, tá bom, você perde mais três voltas, volta faltando cinco, três voltas, mas volta. De repente chega em 17º, 15º, sei lá, você não sabe quando, com 150. Agora. Esses fins de reta de circuito de cidade para empilhar um negócio absurdo, não, Júnior?
Nossa.
Mas não é só
uma. Os caras fazem a largada na reta.
Não, sabe? Grampo... E depois de uma chicane. Já tem cara dando porrada lá na chicane lá atrás. É. Os caras já estão acelerando.
Eu não entendo isso. Juro por Deus,
não. Não dá para entender os caras da Indy. Não dá para entender. Eles querem jogar a categoria no lixo. 750 largadas, sempre a mesma coisa, final de reta, todo mundo empilha.
Os caras fazem um rapinho no final da reta de largada.
Você já viu isso?
Se uma largada já é problema, imagina 50 relargadas.
Então, é uma coisa extremamente irritante. Aí o Elinho fica jogando com dados, com pôquer, com cartas, fica jogando com o que tem.
Essa sorte não vai durar até o fim, hein?
Aí é que tá.
Não vai durar até o fim essa sorte.
Exatamente, aí é que tá. E outra, você viu que o que foi campeão ano passado, o Ryan Underhay. Ryan teve problema, porque se o Ryan não chega, ia chegar, se o Ryan não quebra, ia chegar bem, já tinha ido pro espaço. Mas
eu tô falando, a sorte dele não vai durar até o fim.
Então,
é possível isso.
Você não acha,
Júnior? Duas corridas que ele teve muita sorte.
Júnior, eu não consigo entender o raciocínio.
Não andou nada.
Não, nada. Eu esperei que ele fosse andar muito mais. E assim, é do Roger Penske, a equipe. Porque você viu, bem ou mal, o Power tava com a macaca. O Power tava com a macaca. Quer dizer, é que depois alucinou. Eu não sei, porque para fazer aquilo alucinou. Não precisava, com o foguete que ele tinha na mão, não precisava. Podia até deixar o Dixon passando, depois atrás dele passava. Ele estava com um foguete na mão. Eu não entendi. Aí eu fico sem entender, porque, meu Deus, será que é isso? Mas isso não condiz com estratégia nenhuma.
O duelinho está falando?
É, também, e do próprio Dixon e do próprio Power com o foguete que ele tinha na mão. Então você tem que jogar. Aí, então eu fico pensando, aí uma coisa remete à outra, que tá bom, não tem nada com isso, eu vou fazer um comentário, porque a gente tá trocando uma ideia aqui, ou você, os nossos internautas, então me permito dar uma elucubrada. Pô, mas será que com a categoria essa bagunça que tá, será que vale a pena o Montoya ir pra lá?
É, então, isso que eu tô pensando.
Então pega o carro do Kurt Busch, já que não vai dar pro Nelsinho, dá pra ele.
Eu também tô pensando. E agora que, depois que anunciaram que ele vai embora, tá andando pra caramba.
Então, depois que passou no departamento de pessoal, resolveu andar. Então, será que vale a pena ir pra Indy pra ficar com esses absurdos? Pô, se o outro é neozelandês, já tomou esses pênaltis, imagina ele.
Nossa.
Que ele já é alvo fácil,
exatamente.
Tá certo? Os caras já não querem nem saber quem é. Só olha o nome e é esse. Já dá 30 segundos só de ler o nome do cara. Aí não dá, Júnior. Vão massacrar o cara de novo.
Eu tenho que pensar então, mesmo, viu? Porque você falou uma coisa certa agora. Do jeito que tá a categoria, é melhor tentar arrumar outro carro da NASCAR.
Júnior, eu vou ser sincero pra você. Eu só assisti porque realmente não tinha coisa melhor e eu tinha deixado pra ver as minhas séries à noite. Depois eu estico até meia-noite e aí depois assisto a Atlanta. pessoas se enganam.
Você viu que aqui já era, né, Edgar?
Em
São Paulo já era Indy, né?
Ah, não, sim, pois é, isso eu ia comentar com você. Demorou, hein? Demorou, hein, Júnior?
Já era.
Que coisa. Sacramentatus est?
Olha, que eu saiba, tá. Apesar de não ser oficial ainda, mas como ninguém desmentiu também. Já tinha boato que a Bandeirantes queria largar em julho, já tinha esse boato. Em junho. É. Saiu um boato desse, um colunista.
Foi forte quando saiu isso.
Mas aí eu era um cara só falando. Eu falei, não vou nem dar isso, porque.
A gente também fica meio de saia justa, porque, pô, não sabe que, pô, que os caras falam. Negaram o Richard até a morte, olha quem tá
exatamente.
Lá.
Exatamente.
Não adianta, não muda, Ju. Faz 40 anos que é assim, não vai mudar agora.
Lógico.
E é tudo igual, ou só muda o lado do mundo. É.
Aí, domingo, tô lendo a Veja e vejo lá. Acabou a Fórmula 1 de São Paulo. Ué.
A da vergonha com o deputado Primata presidiário na
isso.
Capa? Não, só para entender, prossiga.
Aí entra na internet, vou no site e fala, pô, mas será possível? Vou no site da Indy, nada. Vou no site da Bandeirantes, nada. E falei, meu, aqui, isso aqui é editora, revista Veja, vou dar. E aí, pô, pus a notícia, né? E é isso mesmo.
Tá vendo?
É isso mesmo.
Que coisa, hein?
Porque a Bandeirantes realmente vai largar. E ela que é a organizadora, né?
Aham.
Não é que nem a Globo aqui com a Fórmula 1. A Globo com a Fórmula 1, ela só paga para transmitir.
Isso. E fatura com a venda absurda que
exatamente,
ela consegue da Fórmula 1.
Exatamente. Né? O pessoal está com medo da Globo largar.
Vocês trombaram.
Não largar nunca.
Não, imagina.
Vai largar. Fatura 360
imagina.
Milhões.
Imagina.
Bom, aí então, realmente, eu acho que acabou mesmo aqui no São Paulo. Mas demorou, como você falou. Eu acho que
demorou.
Tem que arrumar um circuito para andar, entendeu? E Curitiba seria excelente, eu acho. Tem aquele oval lá, né?
Sem dúvida.
Seria excelente. Sei lá, alguma coisa assim, porque.
É porque no diz que a WTCC volta para lá, né?
Tá dizendo que sim.
Então que troca parece que para Cascavel, em vez de para Curitiba. Porque Curitiba também tá na marca do pênalti.
Dizem que tá, né?
Os caras querem fazer um condomínio lá.
Dizem que tá. Agora, será que é verdade que tá?
Sei lá, viu?
Que tá. E esse monte de projeto, né? Tem projeto lá em Brasília, projeto...
Não. Isso aí, projeto... Não, ainda mais projeto em Brasília é o que não falta,
o
né?
O Rio...
Lá tem projeto de tudo, até cadeia de luxo para os políticos.
Santa Catarina tem projeto.
É isso, lá no Beto Carreiro, isso.
Então tem um monte de projeto, né? Agora, até aí, né, projeto também faço.
Sim, não, é, Deodoro também, né, com suas minas encantadas e não explodidas, né? E ali, não sei se é caminho, mas tem o Caveródromo, né? lá, nós fomos visitar o Caveródromo uma vez.
Ah, foram?
Opa, vamos fazer uma matéria aqui. Os caras treinavam muito de motocross lá, na época do Olho de Motocross, faz 200 anos isso. As motos ainda eram a lenha. E aí nós fazíamos, eu narrava na época, então fomos aí daquele oba-oba, era a Hollywood que patrocinava, Souza Cruz. E chamava Hollywood Motocross. E aí eles iam treinar, Moronguinho, Paraibinha.
Ah, eu lembro.
Isso. E aí eles iam andar lá no Caveródromo, porque vira e mexe encontrava um crânio. Uma tíbia. O cara passa, pô, deu uma topada aqui numa pedra, era uma tíbia. Então ali parece que era meio depósito, né? Então a rapaziada jogava lá. Então, aí pintou essa ideia de não, vamos fechar o autódromo e vamos para Deodoro. Pô, mas a gente está cheio de mina lá e bomba que não explodiu. Então, é outro projeto.
Projeto que não falta.
Então, e nessas eu acho que, puxa, foi-se a Indy mesmo, hein?
Acho que sim, viu? Acho que. A não ser que alguém pegue aí, porque...
Mas quem, Júnior? O que você acha de palpite?
Eu acho que Curitiba seria um autódromo onde
Não, sem
precisaria
dúvida.
De pouca e, coisa. Assim,
pra... num primeiro momento, seria o mais interessante, em termos de retorno também de público.
Ainda mais agora com esse boato que o WTCC volta para lá. Então, né, eu acho que teria público, acho que precisa de pouca reforma, quase nada, para fazer a Indy lá, né, no oval que eles têm lá.
O que, tinha um projeto também de fazer uma pista no centro de Porto Alegre para a Indy andar
também
lá.
Também tem, também.
Eu acho que era outro lugar que entupia de gente. Ia sair gente pelo ladrão, se eles
também,
fazem.
Em volta ali do novo estádio do Grêmio.
E eu preferia no... Isso. E eu preferia no centro do que lá no Veloparque.
Ah, sim.
Aqueles carros dentro do Veloparque ia ser uma tragédia. Ah, puta velório.
É muito pequeno.
Não, Deus me livre, puta cartódromo. E que também outro que nunca saiu do papel. Porque eu vi o projeto original, o grande Johnny, que era assessor lá dos donos na época... Ele me mostrou o projeto original. Era para começar assim, depois iam fazer uma extensão, que inclusive esse pedaço de hoje fazia parte do circuito. Ia ter quase 5 quilômetros de extensão. Só que então não, vamos fazer agora para estrear, já para poder fazer corrida, já para começar a faturar, etc, etc. Não saiu disso. E ficou nisso. A Itarumã também tem que arrumar muito. Então acho que para a Indy, se ela fosse para lá, de público não teriam que reclamar. Não, de público pode ter certeza que ia lotar. Mas aquele velho tradicional circuito que nós vimos agora lá em Baltimore, né?
Exatamente.
E aliás, eu conheci mais, acho que, o estádio do Baltimore Orioles do que outra coisa. E eu me lembrava, o chefia deve estar gostando, preparando o pitcher lá para.
Ô, diga, e essa pista onde correu a Stock Car? Tá bonita, hein?
Cascavel? Tá bem legal. Cascavel sempre foi legal. Júnior, precisava de um tapa.
Pô, mas era um tapa bom lá, hein?
Então, era uma pista que a gente adorava correr lá, porque foi uma pista sempre veloz, uma pista rápida, desafiadora, daquela que você, quando limpa a volta e vê um tempo, você solta um quilastrapa daqueles, sabe, de primeira linha. Você fala, ouro, legal.
Tá bem bacana a pista mesmo.
Não, e tá assim, era um outro lugar que poderia, inclusive o WTCC pra lá, sabe? Ou a própria Indy para lá.
A própria Indy, porque a pista é uma pista bacana, viu?
Penalidade máxima aí de...
Só não pode ter aqueles mesmos... Só tem que mudar os fiscais, né?
Ah, não, correndo.
Pode ser os fiscais da Stock Car, senão...
Não, nem de brincar. Tá de sacanagem, né, Júlio? Aí tá de sacanagem.
A punição que deram pro Átila Abreu...
O Átila foi um conto de fadas. Sabe, só faltou a fadinha Dindim com sua varinha mágica, tá certo? É, porque, escuta, tá de sacanagem com
o cara. O cara joga ele pra fora da pista.
Mas, não, e claro, o pequenininho fez o Miguelito, entendeu? Tô no meio traçado e foi jogando o outro lá perto de Medianeira. Aí, mais um pouquinho, ele chegava em Foz do Iguaçu, aeroporto, pegava e ia embora. Entendeu? E ele foi saindo. Só que a câmera, quando pegou por trás... Eu não vi se ele ficou só com duas. A impressão que deu pelo pó que levantou é que foi as quatro. Mas ele não tinha outro lugar para ir. Mas tanto é que estava sob controle que quando o outro fez a tomada, porque a outra curva era para a esquerda, ele voltou para a pista e...
ultrapassou o cara ainda.
Certo? Então, acidente de corrida deixa... Não, mas as autoridades precisam se manifestar.
Aí foi brincadeira.
Aí foi o rec, né?
Eu não acredito nisso.
Aí foi o rec, né? Depois eu sou implicante. Depois eu pego no pé dos caras. Depois eu sou chato. Aí, ó. Você não pode... Mas na realidade, Júnior, a culpa também é sua.
Por quê? Por quê?
A culpa é sua. A culpa é do nosso internauta. A culpa é minha. Não, minha nem tanto, até porque eu passei por esse mesmo problema. Na minha época, Júnior, quando você... Não, era toda hora, a gente largava mais parado. Mais 500 quilômetros, algumas provas tradicionais, a gente largava andando. Você largava, você vinha alinhado, tudo bem. Aí, mas era uma coisa assim tão óbvia que no briefing, né, o Mário Patti, os diretores de prova da época, né, eles avisavam pra gente, ó, pessoal, manter as posições, ok? Então você já sabe, se você fez o segundo tempo, o pole tem que ir metade na sua frente.
Pode.
Metade. Pode. O outro, metade atrás. E tá. A culpa é sua, Júnior. A culpa é do internauta, só não é minha, porque na minha época era mais simples você manter a sua posição. Tá certo? E de olho no cara, porque não tinha nem. Na minha época, nós largamos muitas vezes andando e o cara levantava a bandeira e pau na máquina. Hoje tem farol, etc. É uma conversa. Sabe por que a culpa é sua, Júlio?
Por quê?
Por causa do coxê.
Do coxê.
Matei você.
Ah, eu falei. Quando eu ouvi, eu comecei a rir.
É, eu matei. Eu falei, eu vou matar o Júnior terça-feira. A culpa é sua e do internauta. Ninguém mandou, vocês não sabem o que é colchete, tá bom? Se bem que na minha época, colchete vinha no ditado, parágrafo, colchete, isso, lembra? Puta, faz 200 anos isso. Nossa senhora, dona Maria do Carmo, minha professora de português, uma delícia. Novinha. Vagabundo sentado na última fila, ficava só olhando. Bom, deixa pra lá. Então... Aí, Júnior, a culpa é do colchete, porque assim, um nome estratégico, por isso que eu falei pra você, Júnior, é vírus. É vírus, e atravesso, vem de avião. Acho que, sabe aquele tanque que pegou aquela turbulência, que voava passageiro? Os caras não usam cinto só, a senhora que toma porrada de baixo pra cima, decola mesmo, vai bater no teto. Tá lá aceso, festa esse seatbelt, tá lá no livrinho na frente do banco, a aeromoça fala, mas neguinho tá lendo revista, com ele não acontece. Aí toma um descendente, vai parar, eu sinto muito, machuca, mas turbulência é isso, só. Não pensa que essa belezinha de tremer pra incomodar a leitura. Quando bate a festa, você te arranca do banco, quando não arranca o banco. Então, Júnior, é vírus. Aí vem e pega... Se bem que eu diria, aqui eles usam muito modelito exportação FIA. Então, é o modelito exportação, porque a FIA exporta, né? Através dos comissários da Fórmula 1, eles exportam essa tecnologia. Agora, os americanos, eu não sei de onde eles pegam, de onde vem a infecção.
Não sei.
Porque, assim, a NASCAR é mamãe NASCAR, pode tudo. Tá certo? Na Indy já você vê os caras são rigorosos, não pode nada. Não pode nada. Não pode. Não, mas eu posso ir no banheiro? Não. Mas então vou largar de bexiga cheia. Problema seu.
Mas não pode fazer xixi. Não pode fazer xixi no macacão.
No macacão, nem no caninho. Tem uns que botam uns caninhos lá para se aliviar durante a corrida. Põe um caninho que lá por baixo. Pô, tá vazando água no carro da frente. Bom, Júnior. Não é possível os caras não terem bom senso para analisar que aquela circunstância excepcionalmente do Max e do Attila foi uma sucessão de, sabe, não tinha o
Attila não tinha por onde ir.
Exato, o Max veio na trajetória dele, só que o Attila já tinha apertado o botão.
Já estava do lado, ele ignorou.
Quando estava do lado, ele passou por dentro, o outro abriu naturalmente, que também tem o Miguel.
É, lógico.
Você também tem que fazer o Miguel, porque tudo vai pôr a mão, vem, passa, não é bem
lógico,
assim.
Lógico.
Aí o cara foi na... Agora, se tivesse rodado, saído capotando, bom, tudo bem. Então vamos pensar e vamos analisar a atitude do Max Wilson. Não aconteceu nada, o cara foi na terra, voltou e já na outra freada, já passou na frente. Precisava tirar o cara da corrida por causa disso.
Não.
O cara com um avião de carro.
Sacanagem mesmo. O cara com um avião mesmo, isso. O cara ia disputar a vitória lá, hein?
Então, já, inclusive para ele, bom, porque, por incrível que pareça, O Andrés cometeu o pênalti que cometeu, deve ter as razões disso que nós não ouvimos. Mas o Kaká foi largar de lá de trás.
Achei estranho o negócio.
Se você larga lá na frente e queima a largada, é penalizado. Aposto com você que o Kaká passou, nem que eu conheço o cara. Não é que ele faz de sacanagem. Você está em último, amigão. Se você não livrar quatro aqui, esses quatro te matam a corrida.
É isso.
Eu não vi. Mas eu só acho canção de vir outra lá atrás, é Deus, cara, ninguém tá olhando.
Gente, guys, isso que eu ia te falar. Se uma vez que você permite os carros na relargada, que os carros venham lado a lado, você só consegue olhar as quatro, cinco primeiras filas. Depois você não olha.
Acabou, pode pôr 10 negros, você vai ficar olhando um todo, não tem como você olhar o pelotão do estrume lá atrás.
Lógico, lógico.
Não tem. E outra, nego, sai por fora e vem arando.
Aliás, era o que o Power e o Dixon estavam fazendo naquela relargada.
Exatamente.
Os dois saíram, então, saíram por dentro, né? Saíram da fila para passar os caras que estavam na frente deles.
Então, eu acho que as pessoas não devem imaginar que o Kaká é bobo. O Kaká de bobo não tem nem cacoete. O problema do Kaká é que ele fala as verdades, ele devolve na lata. Então, se tem dúvida, e sob observação, seu Cacá Bueno. Acabou a corrida, tira a câmera do carro dele e vê o que ele fez na largada. Queimou? Pênalti. Não, não fazem isso. Aí sobra pro esperto que tá lá em quinto, sexto. Sobra pra Valdeno, aí neguinho tem que ficar a pé da vida mesmo, porque só eu. A lei não é pra todos? Aí você vai pro lugar do Scott Dixon. Quer dizer que ele voltou pro box, arrumou o carro dele e voltou pra corrida. Eu não pude. Porque o carro dele só perdeu o bico. Aquele bico, você tira um, põe o outro.
É, como, o Aliás, Elinho ele trocou dois tirar,
bicos. Ele só parava, os caras só espetavam o bico.
O Elinho trocou tá bom, dois bicos na corrida.
Mas então, e você viu quanto a gente trocou bico? E Júnior, tá bom, ah, entortou, desalinhou, e daí vai chegar em 12º, 13º, vai fazer ponto. Não, 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 o senhor está fora. Assim, sem mais. Então, não adianta, por mais que você queira espetáculo, Júnior, os comissários acabam estragando com os colchetes da vida, com as regras para uns e não para outros, com medidas que realmente não dá para entender e que só se justificam por não ser gente especializada, por não ser gente do meio que está lá. E também quando põe, bota uma ameba igual o maquiniche para fazer as merda que faz. Que, tá bom, ele não faz, mas ele orienta, ele faz a cabeça dos caras. Não, imagina, o maquiniche falou, ah, tá bom. Sabe? E aí você tem que engolir isso. Pô, mas é uma coisa gritante, Júnior. Gritante. Só que com essa dançou o seu Scott Dixon, dançou o seu Attila, tá certo? De graça. Como o seu Montoya dançou 200 vezes na pista, com o seu Maldonado também foi sobrando pra ele.
Foi.
E nessas horas é pra esses que sobram. Que sobra.
Como andou sobrando muita sacanagem também pro francês, pro Grosjean também. E a última sobrou pro Pérez também, que também não fez nada.
Não, exatamente, sobrou pra ele. Eles têm que achar um culpado, então é melhor achar um non-European. E o Grosjean pagou
pela fama.
Pela fama, exatamente. Pelo conjunto da obra.
Exatamente.
Tá certo?
Exatamente.
Vaca brava por vaca brava, pênalti nele.
É, isso mesmo. Bom, já que falamos de Grosjean, vamos falar do Ricciardo?
Vamos.
Bom, eu já esperava isso, você também?
É, sim, não. Não tinha, e nós começamos a esperar, eu, você e os internautas, quando começaram os desmentidos. Desmentiu muito, e você vê que o segundo sintoma forte é que o Weber pode ter todos os defeitos, mas burro não é. E não ia dar cara para bater saindo de lá dizendo que o Richard já era o piloto escolhido. Mas depois dizer, pô, ficou maluco, meu.
Lógico.
Ele falou, não, vou falar mesmo, e daí? Qual é o problema? Eles vão me desmentir? Vão tirar o cara? Não vão. Olha aí, ó, quem tinha razão? Ele. Porque a Fórmula 1 é assim, ela sempre fez isso. E eu, se já tinha alguma dúvida, fiquei muito preocupado quando eu li que o Domenicali disse que o Felipe é uma boa opção. Aí eu perdi o sono. Aí eu perdi o sono. Justo ele vai falar isso? Se você analisa o todo da declaração, faz sentido. É, realmente, alguém que já venha... já, sabe, usando 100% do equipamento, realmente, tá difícil, porque quem chegar lá vai ter que se adaptar, seja quem for, tá certo? Mas aí é que entra a sua preocupação, quando os caras não confirmam, tá certo? E tratam rapidinho de desmentir, uma coisa que é gritante, que tá todo mundo vendo que a cobrança é monstruosa. É. E eu continuo naquela linha, o Felipe é um piloto sensacional para a Fórmula 1. É uma pena que não vá ter lugar para ele, mas eu acho que ele está certo, não adianta ir para a bicheira. Para sair daí, para guiar a bicheira, é melhor parar.
Edgar, e esse boato?
É.
Tem dois boatos aí?
Tem dois fortíssimos.
Primeiro tem um jornalista finlandês, que chama Pekka Frank.
Eu sei, deve ser do Sunturunatila, aquela praia. Puta, como lança verde, viu? Nossa, o cara não tem o que fazer.
Ele tá jurando,
Obama teve um infarto.
Tá jurando pela mãe dele que o Kimi está na Ferrari.
Tá bom.
Mas tem outro boato muito forte que o Alonso sairia.
Sairia da Ferrari, sim. Porque aí você começa a pensar... tá bom, o Kimi é um cara desligado, mas tem limite.
Lógico que tem limite. Ele não vai ser segundo lá do Alonso.
Eu conheço um monte de ampola desligada. Até a hora que os caras perdem o fio. Tá certo? Até quando o Alonso, o Kimi aguentaria o mau humor do Alonso? Você veja no pódio que o cara, com a corrida que fez, guiar o que ele guiou, chegar em segundo e depois largar em nono. Olha a cara do cara. Imagina lá dentro da equipe, que inferno deve ser aquilo.
É, exatamente.
Você consegue imaginar o que ele desceu falando pros mecânicos do carro?
Imagino, lógico que imagino.
Dá pra imaginar, não dá? Porra, tá recebendo taça, largou em nono, chegou em segundo. Por isso que eu disse pra você naquela época, a gente comentou. Essas coisas o Felipe não devia falar. Não, aquele acidente de largar me prejudicou. Meu, você precisa escolher um lugar quando você larga. Nem sempre dá certo. Demanda coincidente. Dois escolhendo ir pro mesmo lado. Lógico. Largada é loteria, Júnior.
Lógico.
Você pode treinar tudo. Pode treinar 500 largadas, mas quando larga... É... Sabe o que me lembra essa história, Júnior? Treino de time de... treino do time principal, o técnico escolhe 3 batedores de falta, tá certo? Manda lá o preparador físico, coloca a barreira lá, vocês, 150 cobranças cada um, e vai embora. E os caras vão lá, os 3 de 150, enfiam 147 gols, tá bom? Aí chega no jogo, uma falta, ele mete a bola lá no escanteio. Porra, mas treinaram 150 vezes com barreira, só que a barreira no treino é de madeira.
É.
Tá certo? E no jogo os caras pulam e se mexem, aí não acerta. Júnior, eu fui fazer um jogo uma vez em Belém. Em Belém do Pará. Ah. E o grande 171 era o técnico do time do Belém. E nós estávamos lá, daquela que já vai para fazer 2 jogos, faz um em Recife, outro em Fortaleza, vai para Belém e já vem. Ah. E jogava o Flamengo.
Essa história é ótima. Conta. Você já me contou para mim, mas aqui no Louco você não contou.
Não, mas é mesmo, que aí, primeiro que mandaram passar o trator no campo, porque o Flamengo tocava uma bola de primeira.
É, começo da década de 80, né? Aquele time maravilhoso.
Exatamente, aquele time de primeira, Moser, Cantarelli, era um melhor que o outro.
Zico, Júlio.
É, você imagina, então já passa o trator, deixa esse troço irregular, que é pra nego matar de canela. É a primeira, tá? E na segunda... O goleiro dos caras era um puta anão. Ele só tinha o Zico pra bater falta. Só. Não tem como. Não tem como. Tira as traves pra pintar. Tira as traves, pinta. Mentira. Diminuíram o tamanho da trave. De 2,44 deixaram com 2,34.
Nossa, 10 centímetros.
O Zico na hora da falta olhava. Olhava pro Lico, o Lico fazia assim com a cabeça, como dizia, é isso aí, né, nego? O Zico olhava e metia todas na gavetinha, pegava na ponta da trave e não entrava. João Avelino arrancou um 0-0 do Flamengo com aquele esquadrão. O compadre João fala, mas meu filho, se não for assim, já chega que ele já chegou abraçando o juiz, já contratou lá uns gorila pra dar um cacete no juiz na hora que ele chegasse de avião. Então, na hora que ele chegar, já vai pra cima e eu já vou entrar, vou dar um esporro em vocês. E ficou atrás da coluna. Na hora que os guris já foram peitar, ele já vagabundo, já abraçou o juiz. Ninguém põe a mão nele! Guardou o juizão no bolso. E os caras já tudo com a mão. Pois não, doutor? Ninguém põe a mão nele! Isso aqui é meu, tá comigo! Já começou assim.
Nossa.
Mas, não faz assim, não ganha. Você acha que é fácil jogar na Bolívia, na terceira divisão? Vai lá pra ver o que acontece. Então, dificultar o campo e, pô, os caras não conseguiam dominar a bola. E o forte do Flamengo, que era tudo tocado de primeira naquela época.
Eu lembro daquele time.
Certo?
Eu lembro.
Tudo toque de primeira. Então, Júnior, é diferente. Então, largada é largada. Você pode treinar 500 largadas. Quantas vezes o Massa largou de sétimo, de sexto e veio para segundo?
Várias vezes.
Várias vezes, porque ele larga bem. Infelizmente, nessa... Ele escolheu um lado que outros dois escolheram. Então fica quieto, não fala. Quando ele fala isso, ele dá cara pra bater, ninguém vem em cima e dá pau em cima disso. Porque aí ele fala que com isso prejudicou a minha corrida, ninguém fala, pô, ele largou em décimo, mas o Alonso largou em nono. E aí?
Não, exatamente, exatamente.
Então, é isso que me deixa, sabe, aborrecido. Porque ele é um puta piloto, Felipe. Felipe é um puta piloto. E de hoje, desses que estão aí, eu vou te contar, não tenho medo dele com nenhum deles. É só, precisa ter carro, porque não tem mágica. Que outro dia fez uma garoazinha, onde veio parar o Vandergaard?
É mesmo.
Deu uma garoazinha, a hora que dá a garoazinha, neguinho vem.
Ele veio mesmo.
Tá certo? Então é tudo uma questão de você ter carro. E o que se espera agora? Que realmente se cumpra o que disse o Christian Horner e que o Ricciardo tenha cara para fazer o que ele fez nos testes, para vir para cima do Vettel, para botar uma pimenta aí, porque aí são dois foguetes em cima dos outros.
É.
Que é o que a gente espera da Mercedes também e que a Ferrari precisa vir. Só que fica agora aquele ponto de interrogação do que vem o ano que vem. Aí já a Red Bull já sai com vantagem. Porque tudo indica que eles vão ter um carro logo no começo bom. Sim. Por causa da genialidade do outro. Mas, não sei, apesar de já esperar, eu gostei do Ricciardo lá com... Porque, Júnior, eles criaram o carro.
Não, eles fizeram a equipe. A gente fez. Eles criaram a matéria que a gente fez do Ricciardo? Como ele chegou lá?
As duas, então. Não é que foi nenhum meteoro em todas elas, não, hein?
Não.
Não foi medo de ganhar tudo, não. Ganhou muita corrida, fez muita volta lá, mas é pelo conjunto.
Pelo conjunto. Pelo
que o cara faz, sabe? Pela regularidade do cara, pelos bons resultados, pelas atitudes dele. É isso que os caras olham.
E outra, eles sabem que... Eu até escrevi no fórum, ele vai ser um cão ali, pô.
Vai.
Cão, entendeu? A equipe vai falar pra ele, agora você planta a banana, ele vai plantar.
Ele planta, então. Mas é isso. E não adianta você ter duas estrelas no gol. Por isso você já consegue imaginar Alonso e Vettel.
Não.
Alonso e Luiz Hamilton, você tá brincando comigo, não vai dar certo nunca.
É uma perda.
Pus o Serginho Pérez, já enrosca com o Button. É. Com o Button, hein?
Que é uma moça.
Nossa, imagina, tá certo? Lá o canguru passou lá pela Michibata, lá fala gostosa, ele levando uma piada.
Diga, e esse boato de que o Alonso iria pra Lotus, que a Renault ia garantir as coisas pro Alonso lá na Lotus...
O
vai se queira levar Santander também.
É. Você acha que isso é possível? Essa é uma época. É, não, Júnior, é uma época de duendes, né, Júnior? Sempre foi. As nossas expectativas, o gostoso é que. Hoje até demora um pouco mais, mas antigamente, na minha época de fazer Fórmula 1, sabe onde isso começava, Júnior? Em Mônaco. Então, imagina o que você tinha de assunto. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando chegava no Grande Prêmio da Itália, estava tudo frito. Já estava tudo pronto. Porque, não, hoje até que retardo. Não, você vê que estão esticando. A Ferrari ainda não chegou no acordo. Mas por que isso já foi feito com o Ricciardo? Na realidade, é aquilo que nós conversamos, Júnior. Você não chega para o piloto, telefona para ele na sexta-feira, depois do Grande Prêmio Brasil, e diz, amanhã você vem guiar aqui, viu? Não dá, Júnior. Não pode fazer isso. O cara tem compromisso, o cara precisa se preparar. Imagina então os Kimi da vida. Os pilotos de ponta, os contratos que tem. Você imagina o que foi feito com o Lewis Hamilton antes para ele desfazer dos contratos que ele tinha para poder trocar de equipe. Embora a base da Mercedes, da equipe Fórmula 1, seja toda na Inglaterra, ele tinha bons patrocínios dele, que não altera. Agora, você imagina um cara que só tem patrocínio japonês.
Sim.
Quer dizer... Você tem que também se preparar. Então, o fato do Alonso ir, que existe um descontentamento, esse descontentamento existe antes do esporro do Luca. Que quando o Luca deu o esporro, o Luca já não tinha mais paciência. Porque não é de hoje que ele reclama. Não é de hoje que ele cutuca, e o bicho cutuca. E o que ele faz pior, ele instiga os jornalistas amigos dele a cutucar.
Isso é verdade.
De coisas que o presidente sabe que rola lá dentro e os caras põem e publicam. Então, ele sabe quem é a fonte.
Lógico.
Você sabe quem é a fonte, Júnior. Você sabe. Então, sabe, tudo isso, vai, um dia o cara perde a paciência. Já ganha os tubos, tá certo? Guia que é um demônio. Ninguém diz que o cara não guia, mas também não tem carro. E ao contrário, por quê? Qual foi a participação dele no desenvolvimento do carro? Muito pequena. Porque ele precisa ser, o negócio dele é sentar e fazer mágica. O desenvolvimento que ele tem é muito relativo. Se você der um carro bom para ele, ele vai embora.
Sim.
Se você der um carro médio, ele vem no limite do carro. Então, sorte que hoje os engenheiros, com todos esses recursos que existem, né, de eletrônica, de informatizados, ajudam no acerto do carro. Porque antigamente, o Alonso, há 20, 30 anos atrás, esquece. Quantos meteoros ficaram lá atrás, ficaram pelo caminho? Sim. Porque dependia do acerto. Se o cara não sabia acertar carro, tchau. Não tinha o que fazer na categoria. Hoje não. Hoje o cara entrega o carro mais ou menos pronto e troca um outro palpite de um detalhezinho que o engenheiro já sabe o que vai acontecer quando ele muda aqui ou ali.
Exatamente.
E aí fica mais fácil. Então, acho que esse tipo de especulação, Júnior, a gente vai ter sempre. Até porque isso movimenta, você vê como se discute isso, como se troca ideia. Você vai olhar assim, poxa, o Alonso ir para a Lotus, tá bom, tira o que, que a Lotus pode vir o ano que vem como loteria do carro novo. Mas e se eles acertarem? Vão ter piloto e vão resolver o maior problema deles, que é grana. Então, se um cara como Alonso dizer eu vou e levo o Santander, pô, os caras puxam o tapete vermelho na porta da casa dele.
Eu acho que eu não tenho dúvida. Só uma coisa que me tem um detalhe aí pra mim que
manda.
Não encaixa, que é o seguinte. A Lotus, o corpo técnico da Lotus, não é assim uma coisa chamativa.
Principalmente depois que sai o cara.
Sai o James Allison, que, aliás, a Ferrari já falou que espera uma melhora imediata.
Já meteu uma cobrança no cara.
O cara começou a trabalhar ontem, acho, né?
É isso aí.
Já querem o carro melhor para a próxima corrida.
Não, e já tinha um de bumbo e com uma tuba na porta da garagem. Quando ele entrou, já acostumar. Aqui é assim. Pensa que aquele sossego lá da Enga aqui é tuba o tempo todo. E o Correio do Esporte, Forza Ferrari, agora vai. Tá. E se não for, a culpa é dele. Como foi do Frei. Que o Frei também já chegou lá como um mago.
Isso.
Tá certo? Isso. Só faltou o Lothar junto, então, que o Frei era o Mandrake.
Então, isso aqui, pra mim, isso aqui talvez esse boato seja.
É mais um tiro no escuro.
Mas,
Júnior, precisa. Você tem que. Ó, a invasão da Síria que está dando de manchete aí. Vai, não vai. Aí o Obama fala, eu vou. O Congresso, não, segura. O Putin fala, não venha. O outro diz, estou pronto. A planta está nas costas da Rússia. Júnior, deixa quieto. Eu não se meto nisso.
Eu acho que vai acabar ficando como está.
Eu acho que vai acabar ficando
Alonso e Massa na Ferrari. E o Kimi vai continuar lá. Eu acho que vai acontecer isso.
Que bom. Tomara. Porque, embora eu vá me aborrecer, porque o Felipe vai passar por novos aborrecimentos, sabores, vai sofrer toda aquela pressão, aquele xingamento. Mas se ele já está acostumado, se ele já criou anticorpos, deve ter criado. Depois de tantos anos de Ferrari, criou. Não tem por que não criar. É tentar fazer. Mas vai ter que continuar com essa paciência de se submeter a tudo que ele se submeteu. E aguentar a fuzilaria.
Não tem dúvida.
Porque é um puta de um piloto. É um pecado não usarem todo o potencial dele. É um pecado. É uma pena. Sou suspeito para falar isso, sou. Mas me prove que ele é um pangaré. O dia que provarem, provem para mim. É só provar. Não acho que ele seja mais lento do que nenhum deles. É só uma questão de carro. E passando pelas experiências que ele passou. Tá certo? E não tem mágica. Hoje em dia tem carro. Você tem um nível de pilotos bons. Acabou, era Schumacher, acabou faz tempo. Que era Schumacher e os outros, tá? Então, o Felipe evoluiu, outros pilotos evoluíram, Luiz Hamilton tá aí, Vettel tá aí. Você tem um nível muito elevado de pilotos. O Alonso tá aí, você tem um nível elevado de pilotos. Só que tem certas coisas que você podia administrar melhor, não precisava fazer as coisas que a Ferrari faz. Mas a Ferrari sempre fez isso.
Sempre fez.
Então, se a gente topar, aguentar, se for bom pro Felipe... Que ele seja feliz, eu quero o que há de melhor para ele. Agora, porque realmente ele merece, até pela pessoa que ele é.
Diga, seria a Red Bull o aprendiz de Ferrari nessa questão de primeiro e segundo piloto? Porque é isso que estão falando, né?
Você vai no fórum,
o pessoal do fórum tá puto, né?
Não, é sim, mas na realidade é, mas a Red Bull, ela é assim. Você vê que o próprio Weber. Nunca deu margem, sempre deu margem para isso. Por quê? É veloz, é tudo, mas é irregular. Agora, o moleque está com sede. Só que o moleque é cria. Você vê que meteram o moleque seis de um ano lá na HRT, tá certo? Trabalharam o moleque. O moleque conhece a psicologia, a fraseologia, a urologia, tudo da Red Bull.
Pouco viciado em outros carros.
Quase nada, exatamente. Entendeu? Então é assim. Você não tem a menor dúvida que ele vai dançar de acordo com a música. Até porque não é bobo e ele sabe que o Vettel, no máximo em 2, 3 anos, vai para outra equipe. Então, se ele já estiver produzindo, é a mesma coisa se for o Bianchi para a Ferrari. Se o Bianchi usar a cabeça, ele tem vida longa na Ferrari. Porque o moleque guia e sabe que o Alonso daqui a 2, 3 anos, via. Tá certo? Então, é tudo uma questão de ocasião. O problema do primeiro e do segundo piloto, quando você consegue administrar isso... Porque, Júnior, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Eu pego livros de história aqui dos anos 50, dos anos 40, isso sempre existiu. Sempre. Sempre existiu. É que hoje, eles não sei por que, eles procuram dourar a pílula. Antigamente, o Newball põe o pé em cima da roda. Põe o pé. E ficava com o cronômetro na mão e não sai enquanto eu não mandar. E esperava passar o outro, depois que passava ele abria o cronômetro. Quando dava um minuto, ele tirava o pé e falava, via. E o outro ia embora. Então, isso sempre existiu. Você é testemunha de quantas corridas os caras tiraram o nego de outro carro para sentar o Fangio lá para serem campeões. Quantas você quer? 10 é pouco. 15 é pouco.
Não, mas então, mas aí que tá. Eu acho que isso é... Não, é uma filosofia e ninguém pode...
Quando empresa, é usado no final
a equipe
do
é uma empresa privada. É, ela pode fazer o que ela quiser. Só não acho que ela deve falar.
No começo não deve usar
e
isso.
E ela não deve falar que não vai fazer e fazer isso.
E faz, porque acaba fazendo. Eles dão e hoje tem mil maneiras para fazer. Até a maneira do até se você pegar pelo Romain, P9, menos 4 agora. Pronto. Tá aí, tá resolvido. P9-4, tá aí o código. Você tem na troca, na parada.
Nem de código, outro dia mandaram o Romain tirar o pé.
Exatamente. Não, isso quando não querem ser discretos. Porque quando querem ser discretos, não precisa ir longe, Júnior. Baixaram o carro do. Aí é incompetência, outra coisa. Do Elinho, o pneu não estava encaixado.
Foi. Mas é incompetente.
O pneu não estava encaixado. Você vai dizer para mim, esses caras não treinam? Eles fazem mais isso do que vão dormir. E abaixa o carro na hora errada, porque é a pressão e tem que fazer a coisa. Então, existem maneiras e maneiras de você usar essa história do primeiro e segundo piloto. Essa hierarquia eu não sou contra, não, desde que você use em benefício da equipe quando deve ser usada. Isso. Porque senão, se o Ron Dennis quis fazer ao contrário, caiu do cavalo, deu 2 campeonatos de presente para o alemão. 2. Que eu não tenho para mim, não tem Coulthard, não tem Mika Hakkinen, não tem, sentou. E sentou 2 vezes. Foi. Então, você precisa tomar alguns cuidados. Deixa os caras irem, e quem tiver na frente, na hora que começa a ser importante, faz o outro para fazer o jogo. Por isso que é bom você ter 2 meteoros. Porque se você puder, entre o Vettel e o Alonso, porque o que vai acontecer agora? Por que a gente está torcendo para a Ferrari... achar um caminho, que é em cima da competitividade que ela mostrou em Spa. Embora, claro, agora vem a Monza, depois vem uma série de pistas, mas por quê? Porque Lewis Hamilton, teoricamente, deve vir. E os dois vão ajudar o Vettel. Sim. Porque os dois vão querer buscar suas vitórias, pensando no título, e o Vettel vai estar sempre, na pior das hipóteses, se tudo der errado pro carro dele, atrás de um dos dois. Então, nesse momento, se ele puder ter o Weber... Tá, Lewis Hamilton, Vettel, Weber e Alonso, é melhor pro Vettel.
Óbvio.
Alonso, Vettel, Weber e Lewis Hamilton, é melhor pro Weber. Entendeu? Então, por que a gente torce pra Ferrari ficar boa e pra Mercedes ter acertado? Pra gente poder ver uma competitividade, porque tá ficando um saco esse campeonato. Porque se der outra Spa, acabou o campeonato.
Sim.
Se der outra Spa... E ainda der azar do Alonso quebrar e Lewis Hamilton não chegar porque acabou o pneu, porque enganou. Acabou o campeonato, Júnior. Não é isso que a gente quer.
Olha, o pacote de Monza é parecidíssimo com o de Spa.
Então, exatamente. Não.
Então, quer dizer, então, tem tudo para a Red Bull detonar lá em Monza também.
E isso acontece toda hora, Júnior. Isso acontece toda hora. Ou seja, porque agora essa preocupação, Lewis Hamilton, porque precisa ganhar. E ele precisa ganhar e ainda está na jogada, está vivo. O Alonso também está vivo, está se mantendo, está certo? Então, essa guerrinha dos dois é benéfica para o Vettel. Se o Vettel deu uma errada na largada, ele vai ficar vendo os dois se degladiarem. Está certo? É bom para ele. Se ele largar bem, ele vai usar a tática dele. Derreta as 5 primeiras voltas e vem no espelho. Porque quando você está na frente, você pode segurar 5 décimos, 4 décimos, 1 segundo ou 1 segundo e meio. Você está na frente. É que nem o Ayrton falava e vários pilotos cansaram de falar a vida inteira. Tem pista que se você abrir 1 segundo do cara e não errar, o cara não te passa, Júnior. Você não pode errar. O cara não errou, mas você também não. Você ganhou por 1 segundo.
Mas Monza então, passa. Monza 1 segundo passa.
Então, por quê? Por causa do vácuo.
Tem que abrir uns 3, acho.
Então... abre 1 segundo e meio, 2, o cara não te passa mais. não tem como passar. Então, é diferente. Com a pista na mesma condição, é diferente. Porque a pista, ela tem uma progressão e depois uma deterioração. É igual para todos os carros. É diferente de uma pista úmida que está secando. E não importa que você venha atrás. O piso que você pega, tanto faz se você está 2 décimos, 5 décimos, 1 segundo, 1 segundo e meio, 2. É a mesma coisa que você está na estrada, Júnior. Pega imigrantes. Vai um carro na tua frente. Você olha no chão, você vê as marcas do pneu dele. Você põe os teus pneus em cima do pneu dele. Você pega menos água que ele.
Sim.
Júnior, atenção, entendeu o meu raciocínio?
Lógico.
Você está com seu carro na Rodovia dos Imigrantes, ou na Anchieta. Vai um Fusion na sua frente. Você olha no chão, está chovendo. Você olha no chão, está as marcas do pneu dele. Você põe o seu pneu em cima do pneu dele. Você pega menos água do que ele. Quando a pista está secando, o processo é o mesmo. Eu sei que quando a gente classificava aqui em Interlagos ou em Tarumã, que com a pista seca, a gente tinha que estar sempre andando, porque mesmo você atrás do outro, eu cansei de fazer pole, não só com o Chevette Divisão 3, como o de Opala, atrás de foguete. Até porque eles me permitiam me puxar. Porque ele acabou de passar, ele tirou, ele diminuiu a quantidade de água que você vai pegar. Não importa a percentagem. Diago, mas ele diminuiu, porque ele passou, ele abriu, e você está logo atrás.
Não, mas estiver chovendo, no seco, sim, não dá para fazer.
Quando a pista está secando, isso, então quando a pista está secando. Então, é por isso que é importante você ficar até o final do treino, por isso que eu fiz aquele comentário. Se viesse um Alonso atrás do Lewis Hamilton, se viesse um Weber, se viesse um Queijinho atrás do Lewis Hamilton, poderia ter tomado a pole dele. Porque isso pode acontecer, porque você atrás, em Spa, você atrás vai pegar, não importa, você está 1 décimo atrás, você vai pegar menos água que o da frente. Você vai ter mais apoio, principalmente num carro sensível como é o Fórmula 1. Agora, aí é uma questão também de ver para quem você torce, quem você quer. E quem você quer, se não fez a pole, foi prejudicado. Se fez a pole, é o máximo. Então depende muito da conotação. Mas as situações são diferentes.
Mas lá em Monza é mais vácuo do que isso, né, Edgar?
Então.
Lá é mais vácuo, né?
Então,
um segundo atrás você vai no vácuo do cara, né?
E aí é que entra a mágica aqui, porque todo mundo sabe o pulo do gato. Mas onde é que entra a diferença do Adrian Newey? Todo mundo sabe, mas ninguém consegue fazer igual. E você vai ver que ele vai tomar 20, 30 quilômetros de novo no lombo e o carro do cara vai ser um meteoro lá.
Uma coisa que não dá para entender é o seguinte, né? Os caras devem ter já um milhão de fotos do carro da Red Bull.
Oh,
olhando o carro, coisa. Todos os detalhes do mundo. Os caras devem tentar copiar e o carro não vai, né, meu?
É verdade, não vai. E todo mundo sabe o câmbio que ele usa, não tem como, porque você chega na relação dele, é fácil. Porque para quem trabalha nisso, você chega na relação dele. Os caras, pô, a gente sabia que terceiro os caras usavam, que quarto os caras usavam, que quinto, você sabia, ainda mais na época dos Hewland, que você trocava as engrenagens, você pelo ronco do motor sabia a engrenagem, que os pares que eles usavam, do carretel principal e do outro, do segundo carretel. Então, você sabe. Então, eles sabem, só que eles não conseguem a equação que o cara consegue.
Lógico.
Com mais ou menos downforce. Então, ele joga com downforce e com a relação de marcha. Então, ele tem um carro que se recupera brutalmente, que é um meteoro em saída de curva, e que no conjunto da ópera, até acabar a quinta, é um foguete. Só, ou a sexta, ou a sétima.
Para, né?
Só que a hora que acaba, não dá tempo do outro chegar nele. O outro só diminuiu, mas não chegou. Entendeu? Tava 5 segundos, chegou a 2, mas não chegou, tá longe, não pode nem abrir asa, porque tá 2.
Tanto o que você tá falando é verdade, que a gente tava. Não sei se você reparou, a gente tava com o vídeo aí de Spa na home. Lá tava o vídeo da largada, né? Mostra a largada, mostra a primeira volta só. Quando o Vettel passa o Hamilton, logo na saída, logo na saída do Rouge ali.
Nossa.
No final da reta, o Hamilton chega de novo nele.
Exatamente.
Você vê.
Porque acabou a marcha dele, o motor dele decanta, o outro vem crescendo.
Só que, pô, agora que chega, não dá mais tempo. Quer dizer,
aí faz a curva, na hora que retoma, o Vettel toin de novo. Abre,
exatamente.
Aí ele não tem a marcha para acompanhar. Aí começa a ficar, começa a ficar. E aí vai ficando. Aí fica 2, 3 segundos, 4. Aí o cara vai embora.
Mas aí você pensa, por que os outros não fazem igual? Porque o carro, não, alguma coisa no carro também não ajuda, sei lá, né? Porque senão era só fazer uma relação de marcha igual a da Red Bull.
Você vê, e tem gente convencida. Você imagina o que o Ross Brown deve fazer de conta.
É, exatamente.
É, imagina o outro sul-africano lá, então, que precisa fazer a mágica da Madonna de Campilho, lá da Ferrari, que não está fazendo de conta, mas manda para cá, para aí eu não vou. Entendeu? Então, Júnior, conhecer a receita. Bolo todo mundo faz, o problema é que o da vovó fica sempre mais gostoso.
É, impressionante, impressionante.
Não tem jeito, porque só tem avião, não tem bobo. Na Fórmula 1 não tem bobo, não tem projetista bobo. Não. Você vai conversar com o projetista lá da Marúcia, o cara é um gênio.
Lógico, lógico.
Você pega os engenheiros da GP2, pô, só tem. É tudo candidato a gênio. Não tem bobo. Só que, como é que vai fazer? É a receita, Júnior. É a hora de montar a receita que eu trouxe.
Não, e você vê, e tem uma coisa, hein? O Vettel se adapta a esse carro de uma maneira que o Weber não.
Não, é aquilo que a gente fala, porque um sabe que carro fazer para o outro sabe guiar o carro do um. E é por isso que também, nesse ponto, o Christian Horner fica à vontade. Não, aqui não tem, daremos o melhor equipamento para o Richard. E o Richard que trata de se adaptar, porque senão vai tomar charuto.
Então, será? Então, aí que está. Eu acho que ele tem mais chance de se adaptar do que o Weber.
Claro, sem dúvida. Muito bem lembrado. Sem dúvida, até porque nos testes que ele fez, ele sempre se deu bem com esse carro da Fórmula 1.
Foi.
Todos os testes que ele fez, ele virou temporal.
É verdade.
Porque ele sim. Então, claro, os caras já estão com isso na cabeça. Júnior, isso já está no livro dos caras faz tempo, Júnior. Isso já está no livro. Estavam preparando o cara. Imagina que o cara já deve ter feito de hora de simulador. Né? Sabe, Júnior? Já está lá. É que a gente não fica sabendo um terço da missa. Porque, puta, quando eu era coroinha, eu só ficava tomando vinho lá na sacristia, porque eu ia lá, se abentava as garrafas e mamava. Entendeu? Então, porra, Júnior, isso é antigo. Então, essa receita é a dosagem exata do conjunto. Aí você olha, puta, mas que coisa fantástica, sútil, 398 km por hora, Vettel, 200, olha o nabo que ele toma.
É.
Mas não é possível, tá errado isso. Não, não tá errado. Você só está vendo um ponto.
É, exatamente.
Que nem hoje você fala da Urugi, você vê que não, a Urugi não é mais a mesma. Sim, não é mais a mesma, mas vai mais depressa. É que o downforce dá uma quebrada nela. Então tem carro que já aceita você fazer cravado. Você viu a Red Bull fazendo cravado? É uma sacanagem. Você só escuta o motor dar uma amarradinha no meio dele, mas o cara não tira o pé. Já foi embora. Então, antigamente não. Antigamente a galera vinha que nem um pombo sem pena. Se apontava, já dava uma recolhida, a traseira escapava, se cravava. E aí reza, terço na mão.
Olha, o cara que eu vi fazendo o Rouge mais espetacular foi o pai do Queijinho.
Keck.
Esse cara fazendo o Rouge era de matar, rapaz. De virar o estômago,
não.
Meu.
Não. E um dia que cruzar no aeroporto, ou ligar para fazer uma matéria, ou conversar com o Zonta, pede para ele contar como é que foi a voada na UOS. Ricardo, só alguns detalhes. Primeiro ele vai dizer, eu não me lembro, que dá um branco. Na hora que a merda escapa, você fala, só dá tempo de falar o F, mais nada. O resto você pensa e aí já está voando. Aí seja o que Deus quiser. Então, pede para ele te contar. Então, hoje... Pô, você vê as velocidades da Urugi. 305, 307, 310, 304, 303. Escuta, meu, é acima de 300, sócio.
Não.
Não estamos falando em 200.
Não.
Sabe? 250 levanta um Boeing. Levanta, começa a estar voando. E os caras fazem 300 lá e cravado, nego. E aí, como é que você acha essa receita, Júnior, para pôr isso no chão? O Adrian Newey consegue. Por isso é que os outros enlouquecem. E põe, tira, e ainda não dá para testar tudo, porque ele tem um conjunto. Aí quando você leva uma asa, falta o bico. Quando você leva o bico, falta a asa. Quando você leva a asa e o bico, falta o apelo extrator. Aí leva o extrator, não leva o bico. Júnior, não dá tempo não, porque os caras estão indo embora. Por isso é que para eles hoje, com essa dificuldade, é por isso que tem que liberar um pouco mais de treino, principalmente agora em meu regulamento novo. Porque se deixar no papel, o cara sabe fazer conta, Júnior. No papel, o cara sabe fazer conta.
Edgar, antes de ir para as perguntas, vamos só ver como é que está a classificação nas corridas que teve esse final de semana.
Vamos.
Na Fórmula Indy, o Elinho continua com muita sorte e está mais de 50 pontos agora na frente do Scott Dixon. Uau. Com 501 pontos, Scott Dixon 452. E o Pagenaud agora é terceiro com 431.
Bela sprintada. Eu gostei das últimas 5 voltas da corrida.
Foi,
lá,
foi muito bom mesmo.
Agora o Pagenauzão lá.
E o Joseph Newgarden também tá vindo aqui.
É, então. Você viu? E o que houve com Tristan Vautier? Ficou puto, tá sob vigilância radar até 2040.
Então, eu não entendi, porque tanto.
Se chegar sem a botina polida, tá expulso dos Estados Unidos. Não, não é da coisa, dos Estados Unidos. O que será que ele fez que acertou o carro
andar do Andar pra Guantánamo.
Guantánamo, exatamente. Incomunicável. Incomunicável.
O Ryan Hunter Hayes se ferrou, foi pra quinto lugar. E é isso, quer dizer, os que têm chance são esses, né? O partido do Justin Wilson não tem mais chance, porque de 393 pontos já está 200 pontos atrás, não dá mais. E agora faltam pouquíssimas corridas, na verdade, 3 corridas, 2 finais de semana.
Faltam 3 corridas?
É, porque vai ter a rodada dupla agora.
Ah, isso, a próxima é a rodada dupla, né?
São 2 corridas, que é em Austin, no Texas, né? Não, Houston, desculpa.
Houston. Houston Street. Isso.
Corrida de rua.
Que e a última toca é... levar as empilhadeiras de
novo. E a última é Fontana, o Super Oval, né?
O Júnior, pode fazer mais uma reclamação?
Lógico.
Júnior, aqui não está demorando muito essas bandeiras amarelas, está enchendo o saco.
Tá.
Júnior, está enchendo o saco.
Bom, essas eu vou falar para você o que eu estou fazendo. Eu tô gravando.
E adianta, isso. Não é a melhor coisa.
Eu não assisto ao vivo. Eu gravo e vou pondo pra frente. Eu não vejo na internet, eu não vejo quem ganhou. Porque geralmente na hora da corrida da Índia eu tô almoçando.
Isso.
É, domingo, à tarde.
Domingão é o horário do almoço, exatamente.
Família, não tem como eu.
Isso,
né?
Se eu não almoço, e é o meu horário de estar no cinema com a doutora.
Se eu não almoçar com a minha família domingo, eles me matam.
Não, para com aí, isso. Não, aqui nem domingo é sagrado. Tem que levar a doutora, vamos comer um restaurante japonês, pegar uma matinezinha. É de lei. Isso.
Então, eu deixo gravando, vou almoçar. Né, depois do almoço, conversa, não sei o quê. Aí volto, acabou já a corrida, assisto.
Acelera.
Acelerando, entendeu?
Porque
ver ao vivo, demora quase 3 horas a corrida. É quase 3 horas de gravação.
É.
Uma corrida que era pra demorar menos de 2.
É verdade, não? Porque além de ser muito demorado, fica muito de Gardel e Lepera.
E NASCAR também, vamos ser sinceros, NASCAR também, os caras
exageram. Opa! Então é impressionante. Mas tem horas que você vê que não se justifica demorar.
Passa 40 voltas sem uma bandeira verde, eles sem bandeira amarela, eles metem uma amarela e falam que é detrito.
Inventa, e aí? Aí entra lixeira, limpador, sabe? Escuta, falta os garis só na pista. E fica lá 40 voltas atrás de nego, acabando com gasolina, porque acelera, tira, queimando os... Júnior, eu não entendo. E dali de Gardel e Lepera, me vando Sayer, querido.
Pode ver que é muito raro passar de 50 voltas de bandeira verde, os caras não darem uma amarela por detritos.
Não, ô Júnior, eu positivamente envelheci. chega, né? A idade chega.
Eu também, Edgar, acho a mesma coisa.
Não, eu sei, eu imagino que deve ter internauta que assiste as voltas de maneira maior de pé, na frente da televisão, estático, não mexe. Se alguém fala na sala, cala a boca! Ali atento, sabe? E aí, nem sente a falta da letra S, e me vai, né? Então, meu Deus do céu.
Vamos para a MotoGP. MotoGP, como é que...
Vamos para a MotoGP.
Marques.
Como ficou agora,
moleque? Marques, 233... E o Pedrosa em segundo com 203, 30 pontos atrás.
Trintinha, hein?
Tá certo que ainda tem bastante corrida na. E o Jorge Lorenzo, 194.
Mas sabe que eu
gostei? Já tá 10 pontos atrás do Pedrosa, o Lorenzo.
Mas você sabe o que eu gostei? Você vê 30 pontos, perfeitamente para qualquer um cozinhar o galo. Eu já tomei um tombão aqui, já teve que botar o braço no lugar, doeu para Dedéu, ficar quietinho aqui em terceiro que tá muito bom. O moleque perdeu por um segundo, um décimo. Acelerou na reta e passou, tomou outro passão, deu outro passão, tomou outro passão e acelerou na reta e chegou por um décimo atrás. É. E podia ter cozinhado o galo.
Tem mais seis corridas.
O moleque é um pentelho. O moleque não vai tirar a mão.
Graças a Deus.
Nossa, nem fale.
Tem seis corridas.
Pedrozinha, que eu fiquei meio... Ai, Pedrozinha chegou tanto, podia ter ido pra cima. Nossa, imagina aqueles três se pegando. Aí eu começo a ver o Stoner. Aí eu começo a ver o Stoner. O Stoner ia se engatilhar no meio daqueles dois ali.
Stoner volta.
Enfim. Stoner volta. Bom. Whatever. Não podia voltar em algum lugar do passado, porque eu tinha uma pergunta pra te fazer. Ô, Júnior, e o Tony, hein?
Estão dizendo aí que talvez ele não tenha carro pro... Acho difícil isso, hein?
Será que não tem carro pro Tony Canan? Estão de sacanagem comigo.
O cara ganhou 500 milhas de Anápolis.
Pô, só isso?
Que é a corrida da categoria.
Será?
Esse carrinho aí dele aí. Eu acho difícil. Será? Por enquanto, eu acho que isso aí é só boato. Acho que ele vai ter carro, sim.
Mas por quê? Ele não teria dinheiro? O que?
Não teria patrocínio, entendeu? E a equipe dele talvez esteja com dificuldade para arrumar patrocínio pro ano que vem, talvez.
A KV. E é por isso que o cara cai do rendimento nas últimas voltas. Não, só para me entender.
Então talvez tenha um pedido para ele, arruma um patrocinador, entendeu? Sei lá. Eu não sei, isso é boato, né? Mas eu acho que se acontecer isso, alguma outra equipe vai querer o Tony, entendeu? Porque...
Sabe, porque eu fico... Pô, sabe, tem lugar para um Oriol Serviá, para um Viso, sabe? Para um... Pô, botaram o Stefano Wilson, que é a baba da cabrita. Que lá só o irmão acelera. Até onde eu sei. Porque se é isso que eu vi, pode mandar de volta para Galícia. Lá não sei de onde veio.
Não, vai ter carro. Certo?
E não vai ter lugar pro Tony? Não, tem alguma coisa errada.
Eu acho que vai sim. Em todo caso, vamos ver. Mas eu torço para que haja. Acho que vai sim.
Que mais?
NASCAR. Jimmy Johnson continua em primeiro.
E como é que tá agora pro Clint Boyer?
O Clint Boyer.
Clint Boyer é o segundo ainda?
Segundo. Harvick terceiro. Carlos Eduardo quarto. Kyle Busch quinto.
Olha o Kyle, pulou pra quinto com essa vitóriazinha, hein? E ganhou com a vitória, agora ficou, acho que, meio sossegado.
Não, ele tá com quatro vitórias, né?
Então. Agora ficou meio sossegado pro
Matt Kenseth tá em sexto.
Até que ponto você acha que a turma tá sossegada aí pro Chase?
Olha, o Kurt agora também pulou pra décimo, né? Então ele, hoje, se acabasse hoje, ele estaria no Chase. Depois em décimo, para trás, né, a partir do 11º, tá, Jeff Gordon, Casey Kane, Martin Truex Jr., Ryan Newman. E aí os que estão atrás não tem vitória. O Montoya foi para 19º. Teoricamente, todos esses caras que estão do 11º até o 20º têm condição de ir pro Chase. Se fosse hoje, iria o Casey Kane e o Martin Truex Jr. Seriam esses dois. Porque o Casey Kane tem duas vitórias, ele está em 12º, tem duas vitórias. E o Martin Truex Jr. está em 13º, tem uma vitória. Então seriam eles dois que iriam. Agora, os caras que estão atrás deles, o Ryan Newman tem uma vitória também, ele pode ganhar outra. O Brett Keselowski pode ganhar, Jay McMurray, Paul Menard, Eric Almirola, Montoya e Marcos Ambrosi. Todos esses podem ir para o Chase, mas teriam que ganhar praticamente as duas corridas que faltam, né? Para ir para o Chase, porque senão... Quer ver? Pera aí, vamos ver aqui. O calendário da NASCAR. São duas corridas, acho que faltam para o Chase, é isso?
Porque já faltam duas.
Falta uma só.
Três.
Richmond.
Uma só?
Richmond. Tá difícil então. Pra quem não tem vitória, tá difícil.
Richmond, é verdade. Dia 7 de setembro agora, né? Domingo que vem. Isso.
É Richmond. Então, agora.
Porque dia 15 já é Chicago, né?
Isso.
Aí.
Dia 15 já é Chicago, é a primeira do Chase. Então, eu acho que vai. Na minha opinião, quem vai pro Chase deve ser Casey Kane e Martin Truex Jr. Fora dos 10, né? Agora, o Kurt Busch tem que ficar esperto, porque ele não tem vitória. É. Se ele sair dos 10 primeiros, se ele for mal agora em ritmo. E um cara que está entre os 20 primeiros ganhar a corrida, pode tirar ele do Chase.
Vai bater na trave pro Buchão.
Buchão. Então, a torcida do Buchão fica esperta domingo agora.
Já vem setas aí essa semana.
Fica esperta a torcida do Buchão. Eu vou estar torcendo contra, assim, bem intensamente, entendeu?
E Júnior, como ficou a situação das pizzas?
Então, as pizzas...
Tem a do César NC, que já até precisa trocar a forma, né?
Exatamente.
Podemos trocar por um, sei lá.
O César NC, 171 na pizza, é lindo, hein?
E, gozado, o César não é meio sumido, viu?
Pizzaiolo, 171.
Mas precisamos acertar essa pizza com ele. E quem mais?
Tem a do Jarbão.
Tem a do Jarbão. Deve ser uma quatro queijos à moda, coberta com mussarela.
Ele tá dando uma de John Without Arms também. E tá dizendo que ele tem o direito a escolher dois pro Chase e quer que eu fique só com o Jimmy Johnson. Ele quer que eu fique só com o JJ e ele quer dois.
Ah, é? Quem ele quer?
Eu não sei se ele quer os irmãos Bush ou se ele quer um Bush mais o Clint Boy, não sei. Eu tô vendo se eu dou essa colher de chá pra ele.
Porque você só tem o Richmond pra se decidir, porque depois começa.
E aí vamos fazer a nossa tradicional pizza, né?
Aliás, muitos convidados pra esse ano.
Sim, vamos com...
Muitos convidados, que tem muitos amigos internautas novos. Vai ser bem legal.
Na verdade, todo mundo que quiser ir tá convidado, né, Gil?
Isso sem dúvida.
Mas essa pizza do GP do Brasil é uma pizza, cada um paga a sua, não tem aposta, nada.
É verdade. Essa é a tradicional.
A gente marca o lugar onde vamos e o horário e nos últimos anos tem ido bastante gente, né?
Tem sido muito legal.
Conhecer a galera.
Coelho 10, a turma
gente
toda.
Gente de outros estados, tudo.
Isso.
Isso é bem legal.
Nossa, o pessoal tem vindo. Quem não tem visto também foi o Power. Não tenho visto o Power.
Ele não veio ano passado, né? Mas esse ano acho que ele vem.
Tomara. Faz tempo que eu não vejo ele.
Ano passado não deu pra ele, mas esse ano acho que ele vem. Pelo menos ele me falou. Ele falou alguma coisa, não sei se foi no fórum, não sei. Alguma coisa ele falou que vinha. Ia dar um jeito de vir esse ano.
Botar prosa em dia, né?
É isso aí. Bom, vamos para as perguntas?
Bora. Então,
vamos lá. Tem muita pergunta. O Irado fala do WTC em Curitiba. Se a gente tem alguma informação sobre isso, nós já falamos.
Eu só tenho a Xome.
Ele fala de Cascavel também. Imagina a gringalhada fazendo o Bacião. Ia ser bem legal mesmo.
Uau!
Ele pergunta para nós, Edgar. O Lucas de Grassi vai testar essa semana o DTM da Audi. Qual seria a melhor vitrine? DTM ou Audi, ou Audi no EC? Sei lá.
Eu não sei, precisa ver o que ele gosta. DTM é maravilhoso, né? Mas também precisa ver os compromissos dele aí. É meio complicado, precisa ver a agenda dele, porque eu sei que ele está fazendo um monte de coisa, ele tem outros compromissos. O bom da DTM é que lá ele guia sozinho, não é que guia 19, gente.
Isso que eu ia falar. Para mim é DTM.
Eu também. Eu não pensaria duas vezes. Se tivesse um DTM para sentar.
Você vê, naquela, olha só como você tem razão, né? De falar que é o DTM. Naquela pesquisa que nós fizemos há um mês e meio, dois meses atrás, né? No Auto Racing, o pessoal das categorias tudo, pro DTM. Por causa do Farfus, provavelmente, tem uma super audiência aqui no Auto Racing.
Sem dúvida.
E o Farfus é lembrado toda hora, a gente recebe e-mail.
Exatamente.
O pessoal escreve nas notícias sobre o Farfus, escreve nos comentários. Quer dizer,
ai, que legal. Então, e pro de graça seria muito bom isso. Porque ele só testando pra Pirelli de WEC, sabe, no fim ele vai lá, se empenha, guia que nem um louco e o mérito vai pro outro.
Vai muito pro porque carro, tá? Isso, ganhou a Audi, né? Tem essa também do WEC, né? Ganhou a Audi, ganhou a Toyota.
Exatamente.
Ganhou a Smart, nunca ganhou o piloto, né?
Não, exatamente. Na minha época ganhava Bernd Schneider, sabe? Ganhava Curtin. E era Mersa, e tinha Bema, e tinha Audi. Era diferente. Não sei, eu acho que o Luca deve, claro, fazer o que é melhor para ele, mas eu, embora eu adore protótipos, é que o protótipo que eu gosto é outro, é diferente, o cara correndo sozinho, era outra época, e era prova longa de 12 horas, 24, é outra história. Não dá para comparar. Hoje, eu mergulharia de cabeça naquele DTM. Aquilo é um F1 carenado.
Ah, eu também acho. E eu, como não sou, todo mundo sabe disso, eu não sou um entusiasta de entusiasta, eu adoraria correr. Eu adoraria correr num carro desse. Mas assistir é duro, porque espalha demais na pista.
Lógico.
Depois de uma hora de corrida, tá um a 30 segundos do outro.
Não, e tem um detalhe, 80% do autódromo grita Shazam. É. Né? Até o locutor se perde, o local. Isso. Tá certo? Choveu então, aí que dá um blu, 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 blu. Aí você não sabe quem tá onde. Aí isso quando não falta luz, não tem gerador, a cronometragem se perde, aí uma zona. Não dá. Eu também. Bom, eu tô velho, eu tenho a desculpa
de. E DTM é uma corrida muito parecida com a de Fórmula 1, a corrida de tiro.
Pau na máquina. Último que chegar, a mulher do padre. Exatamente. É isso? Pelo menos pra nós era assim antigamente.
Bom, o Jorge Blitz, ele fez um presente aqui. Quem quiser, vai na página de Perguntas do Loucos, na página 79. E o Jorge Blitz fez um pôster gigante com todos os carros da Fórmula 1 de 1950 até 2009.
Nossa! Bom,
é muito legal o pôster.
Que legal, que belo trabalho, hein, Jorge? Que paciência, hein?
Eu cliquei lá, tem carro que, meu Deus do céu, todos os carros mesmo.
Nossa.
Depois ele dá umas opiniões dele aqui. Ele diz agora, ele pergunta se o Hélio tá com sorte de campeão. Nós já falamos, né? Eu não acho que isso seja sorte de campeão. Ele tá com muita sorte, mas isso não dura até o final.
Se continua desse jeito, tá ruim, Jorge. Ele precisa dar uma atacada aí. Precisa vir pra frente, pau na máquina, e precisa ganhar uma corrida aí pra dar uma. Que vai ficar nessa dependência, do jeito que os caras encaixotam, vai ele no de rodão. Sabe? Você vê que toda hora tá em 28º. Toda hora tá em. Escuta, mas até quando?
Exatamente.
E isso que também, bom, embora ele não pense que é um pouco mais difícil, mas de repente pega um comissário maluco aí. E aí rifa ele.
O Érico Stefani, ele pergunta, tem uma pergunta aqui que eu não sei muito bem a resposta aqui.
A gente mastiga um pouquinho. Bom, ele quer saber.
Durante a transmissão lá, ele estava falando do EC, né? Durante a transmissão, o narrador falou que nos 3 dias do evento passaram 39 mil pessoas no total, mas achei esse número muito pequeno. Aqui em Brasília, toda a corrida na Stock Car ou na Fórmula Truck leva no mínimo 40 mil. Aí vai minha pergunta, por que esses eventos levam tão pouca gente em São Paulo? Não estaria a cidade saturada por esse tipo de evento, visto que também em São Paulo não vai ter mais corrida da Indy no ano que vem? Não leva pouca gente aqui. A Fórmula Truck enche, enche Interlagos. Pô.
A Fórmula Truck enche. A Fórmula Truck enche. E a Stock já encheu mais.
Também. Mas não fica vazio, não. Um pouco menos. Mesmo hoje, né?
Aí tem alguns fatores, Érico, que, sabe, primeiro também, sabe, corrida com mais de 3 horas, só vai quem gosta. E aí nego vai pra fazer aquela badalação no box, passear, começou a corrida, ele assiste 1 hora e área. Vai almoçar e tchau, já fez um agazinho com a namorada ou com a família e já área. E nego que também está em casa, pô, vou lá, hoje eu almoço na sogra, não, vou ver pelo Sport TV.
Isso.
Então, tudo isso acaba jogando contra. Que nós vivemos outros tempos, Érico, já passou. Este imbecil que vos fala, teve época de ficar. Quando tinha corrida aqui, eu era moleque, eu assisti que tinha 1000 milhas, eu ficava uma semana no autódromo, não ficava muito, ficava uma semana no autódromo. Comendo sanduba no boteco da frente, dormindo no meio do mato, é isso, quando você gosta. Você vai. Mas foram outros tempos. Né?
Olha, se já está difícil hoje, corrida curta, imagina corrida longa.
Exatamente. Não, e aí depois você não entende, para você que entende, tudo bem. Agora, imagina o cara não entende, ver um Audi passar 900 por hora e depois passar um Porsche com a família dentro. Tá certo? E mal o nono na janela traseira dando adeus. Para que o nono quer dar uma cuspida, rapaz! Aí bate 40 nele, aí o outro dá uma porrada no Bruno, o Bruno sai, quebra a suspensão, aí neguinho grita Shazam, viu, Jorge? O Érico, aí neguinho grita Shazam. Esta merda não para, eu tô apertado, me leva no banheiro, rapaz. Tá certo? Você não entende. E o Audi passou 900 por hora. É assim. Não, fazemos cinco categorias, mas ninguém não entende. Mas, enfim, tá bom.
Uma hora eu vi o Audi passar dois carros naquela retinha que vai da ferradura, que vai do Pinheirinho até o Bico de Pato.
É o Bico de Pato. Passa voando, não tem que dar bandeira azul, tem que mandar guinchar os dois. Estão parados. Você viu como passa?
Impressionante.
Não, é sacanagem. Impressionante. Não, é sacanagem.
E pra quem acha que anda muito, que anda mesmo, Fórmula 1 é 9 segundos mais rápido por volta.
Faz uma ideia. Por aí. Faça as contas agora. Né? Dá pra fazer as contas.
Quando o Edgar diz que o Fórmula 1 é um ponto que já passou...
É mesmo, é um ponto distante que já passou. É igual a aviação a jato.
9
é
um segundos distante, num áudio desse.
Imagina que acelera aquela encrenca. Bota com aqueles pneuzão que transfere, não pode. Não, nossa, o troço.
Uma pista pequena.
O Jaguar do Raul já era um absurdo. Você tinha que encher. Era igual os Mark 7 da Ford em Le Mans. Você tinha que encher o pulmão antes da Mulsanne, que era 60 graus. Senão, na hora da aceleração, não respirava. Dava mal-estar.
Exatamente.
Isso, imagina, estamos falando de 50 anos atrás.
É isso mesmo.
Imagina hoje com esse câmbio progressivo que troca, você nem sente que sentia. É uma estilingada só. Você não sabe que está trocando de marcha. Ele faz a curva, aperta um botão, ele vai trocando tudo sozinho. Érico.
É complicado.
Te sentiamo.
É complicado. Bom, o Jarbão vem perguntando o JJ. Não,
falamos nele, é o Jarbão aí.
Ele pergunta de novo onde está o JJ, eu respondo de novo para ele. Em primeiro, Jarbão. Em primeiro. E vai continuar lá, viu? Em primeiro. E você fica bonzinho aí que o Kurt Busch. Está em décimo, com boa chance de não ir para o Chase. Viu? Porque vou mandar um e-mail aqui para o Montoya. Fala, Monte, pega o Kurt Busch na primeira volta e joga ele no muro.
É com ele mesmo. Ô, Júnior, tem um. Acho que foi lá, se não me engano, foi na página da NASCAR que eu vi. Ou foi numa dessas outras páginas do YouTube aqui olhando, para dar uma pincelada. Pô, teve uma relargada lá que o Buchão veio voando na relargada.
Passou 300, cara.
Largou lá na casa do Chapéu, quase que passa o motorista do Obama lá. Ô, louco! Ninguém foi pro lado dele, ele veio varando todo mundo.
Veio. Mas ali eu achei que queimou, né, meu?
Ah, bom.
Não é possível, né? Ou ligou um turbo no carro dele?
Aí, quarto andar da torre.
Nem essa.
É. Não, porque tem umas coisas que eu estou assistindo uma série agora, muito interessante. E é de uma psicóloga que trata dessas figurinhas carimbadas, só ameba. Então, tem um jogador de futebol americano, depois tem um. Agora, aí tem um piloto da Stock Car.
Ah, tem.
Da Stock Car americana, com as cenas na pista, tudo gravado em Atlanta. Ah. E, por sinal, interessante foi Atlanta, né? E o cara tem esse tipo de problema, dos outros colocarem pressão nele, entendeu? E colocar uma pressão e o cara que é meio novato acusa o golpe. E então aí vai ter que ir lá fazer o divã para não... E aí tem vai e volta para a pista, ela vai andar junto com o cara na pista. Nossa, perfeita as cenas de pista. Chama-se Necessary Rogueness, a série.
Ah, legal.
É muito... O Júnior, por falar nisso, Hell on Wheels voltou, viu?
Ah, tá. Voltou?
Voltou, tá na terceira temporada, começou com o cara, tá infernal com o seu coach 49. Ah,
mas quando,
né? Nem 44,
mas quando morreu a mocinha, eu desbaratinho.
Eu também fiquei, não, mas teve um... Eu não vou contar, mas é interessante, assista.
Então vou ver.
Interessante. E Cooper também voltou.
Ah, tá. Essa...
E Strike Back também. Strike Back também voltou na quarta temporada, os caras estão insuportáveis.
Edgar, eu tô vendo uma série que já acabou, teve 5 ou 6 temporadas e já acabou. É espetacular, chama Six Foot Under.
É, eu sei, negócio lá debaixo da terra.
Que os caras tinham uma. Os caras têm uma funerária, a família uma dona funerária. Da funerária.
Eu vi isso há muito tempo atrás quando passou.
Oh, é muito boa a série.
É muito boa. Atualmente eu estou vendo Parenthood e tô agora entrei na quarta temporada do Breaking Bad.
Não, Breaking Bad é
demais. Espetacular. E agora na última, né, liquidaram os metralhas.
Essa.
Júnior e Júnior. Lembra do Júnior e Júnior?
Lembro.
Com a bota que tem a caveira na ponta da bota.
Sensacional o jeito que eles liquidaram, hein?
Vamos contar
pra quem não viu, mas é.
Não, é verdade. Não, imperdível.
Imperdível, né?
Imperdível. Não, é a macharré também espetacular. Pegou na manha, viu? Agora vamos começar, sabe, a 300 por hora a quarta temporada. E estamos vendo essa Necessary Rogueness aí para também começar, porque senão fica muito Parenthood e o Breaking Bad. E eu tô no barato, mas doutora de vez em quando dá um give me a break. Aí eu, pra variar, meto um Rookie Blue ou um Necessary Rogueness, que é bem legal também. Dá muita risada.
Bom, é isso aí.
Não percam.
Não percam. O Eder Metal pergunta se tem antidoping em todas as categorias profissionais a motor. Se tem ou não tem. Porque eu gostaria de saber dos mestres se a MotoGP permite algum tipo de droga que sirva de anestésico aos pilotos.
É porque o moleque correu dopado, senão não ia pro grito.
Mas todos eles correm assim, né?
Sim.
Quando cai, porque, senão não consegue.
É, quando ele caiu tudo, né, o Éder, ele não tinha braço. É. Eu saí aqui da cabeça direto até o joelho, não tinha ombro. Caiu, arreou tudo. Os caras tiveram que puxar ao vivo e a cores e enfiar no lugar, encaixar a omoplata lá. Você imagina que o moleque uivava. Aí teve que dar um cavalar para ele poder aguentar a dor. Só que o médico falou, periga na metade da corrida, não posso dar mais, estou no limite. E aí disse que no meio da corrida começou a voltar a doer. Agora, isso tem, agora só que eles agora usam aquela coisa do aleatório, né? Você, sabe? Você, hã? Você. Aí aqui, banheiro, xixi...
Mas eu acho que esses
é controlado.
É controlado. Porque...
Primeiro que se não faz isso, o cara não vai pro
grito. Não vai. Se o cara não vai grog em cima de uma moto.
Não, imagina. Entendeu? É pra tirar dor, é específico. É pra tirar a dor mesmo, porque não pode, se for ziriguidum, vai de lá pro camburão.
Pro camburão, lógico, pro rabecão.
É. Pro rabecão, exatamente.
Não tem como.
Exatamente. Não tem como, Éder. Não tem como.
Bom, vamos lá, o Fábio Araújo disse pra mim que o JJ tem que ir pra alguma rezadeira porque o 48 tá amarrado por alguma bruxaria.
Ave Maria, foi coisa forte. Não,
tá forte, porque realmente, se você for ver bem, nas últimas 5 corridas ele só se deu mal, né?
Forte.
Mas tá bem que tá acontecendo isso antes do Chase, né?
É verdade, precisa ver, porque isso aí deve ser praga antiga. Alguma ex aí que não gostou de alguma coisa, mandou uma seta fortíssima. E porque tá funcionando, viu, só? Eu não sei que galinha botou na encruzilhada, mas tá funcionando, viu, só? Não sei se Samanta tem alguma coisa a ver com isso, sei lá.
Aí ele fala daqueles negócios que a gente já falou, né? Do pessoal não mostra as coisas ao vivo. O pessoal tá muito bravo com essa Fox. Essa Fox podia ter 2 canais, mostra num canal, futebol. Aliás, todos esses malditos canais podiam ter 2.
É verdade.
Porque como eles querem mostrar futebol mesmo, a gente sabe que vai ter a porcaria do futebol, a quinta divisão do Azerbaijão, deixa um outro canal pra mostrar a corrida, então. Pelo amor de Deus, pô, realmente.
É verdade. É verdade.
Os caras passam cada jogo inacreditável.
É verdade.
Depois...
Eu fico me perguntando, quando eu tô zapeando, eu ainda paro, aí eu ainda volto. Assisto mais um pouco e aí fico, a minha cabeça fica nhonho, fica aquele cheiro de queimado, porque eu fico tentando encontrar uma justificativa, tá certo? Para ver um jogo da terceira divisão do Paraguai.
Não,
lá no Chaco, não é nem em Assunção, é lá dentro do Chaco. Não tem arquibancada, não tem nada. É uma madeira que separa o campo do jogo. Eu fico tentando entender. Não, e a vibração do locutor, como se fosse Corinthians e Flamengo. São Paulo e Santos, sabe? Para fora! o goleiro não entende nada. Acho que ele assusta. Não, mas também o cara tá aqui, né? O cara tá aqui. Sim, não vou mandar o cara pro interior do Chaco porque ele nem volta. Tá certo? Ele nem, os caras dependem da roupa dele lá. Então, eu não entendo. Mas que vibração. Olha, puxa, mas que pulmão.
Hein? Inacreditável.
Então, é inacreditável. Eu fico entendendo. Não entendo. Não, e não vou entender nunca. No meu tempo era diferente.
Diga, mudando um pouco de assunto, tem visto um pouco do US Open, não?
Sim. Os tradicionais, né? E as tradicionais.
Federer tomou ontem, né?
São...
Hein? O Federer tomou ontem.
Ah, sim. Culpa dele, né?
Jogou mal pra cara.
Não, muito mal. Ele se derrotou, sim. Ele se derrotou. São inacreditável. Não sei o que está acontecendo. Perdeu a receita.
Eu acho que ele já perdeu a motivação até.
Ah, já. Né? Perde.
Ainda mais que ele vê, por exemplo, o Nadal, que parece que pode jogar 27 seguidos.
Exatamente.
O cara que jogou com o Nadal, ouviu o jogo ontem. Jogou um alemão que tem um nome impronunciável, porque tem seis consoantes seguidas.
É verdade, seguidas. O que tem de Y, W, Z, né, é inacreditável. É um negócio inacreditável. Não, e o tal de Isner? O tal de Isner tem 3,42 metros até a cabeça, mais 4 de braço, saca 220 km/h. O que você acha? Faz 34 aces por 7. O que você acha? Por isso que você não precisamos repensar o ace. Eu acho que está na hora, viu, sócio? Porque se devolver uma bolinha curta, ele não chega a tempo. Até ele deslocar tudo aquilo, onde é que ele ganha jogo? No ace. Tá certo? Então não é jogo de tênis.
Sim, é jogo de saco.
Isso é vingança pra cima da espanholada. Lembra dos Emílio, da vida, aquela espanholada? É, só a bola de fundo. 5 horas de jogo. Haja televisão.
Haja televisão.
Emílio Sanches, toda a família Sanches. É, bola no fundo. É. Pá, pum. Pá. Era só bolinha. Só bolinha. Vai, bolinha volta. Bolinha vai, bolinha volta. Aí pega o tal de Isner. A mais bobinha, o saco mais xoxo do jogo dele é 208. Essa foi só 208. O cara do outro lado nem mexe. E quando o cara tenta entender, a bola, o moleque lá atrás já está esperando para dar a bola para ele. Ou a toalha, ele escolhe. Então, fazer o quê?
Mas
né,
você viu o jogo do Nadal ontem?
Os gritinhos, não.
Eu vi. O cara jogou muito, ganhou o primeiro set no Nadal. Mas o Nadal é inabalável. O Nadal é inabalável. Eu nunca vi o cara jogar tão bem quanto o Nadal, mas o cara jogou bem e perdeu 3-1.
Tá bom.
Ele jogou muito, o cara jogou muito.
O Galego também mete umas bolas espírita, hein?
Mete.
O Galego mete umas bolas espírita. Ele chama o cara no pio, o cara vem, ele mete uma espírita e pega o cara no contrapé. Porque quando o cara não se mexe, é porque não estava esperando, Júnior. Porque na pior você pode 70,
lógico.
Vai.
Lógico.
Tem, você estica a raquete pelo menos. Não, tem umas que o cara só olha. A bolinha já passou.
E o preparo físico do Nadal é animal.
Ele é animal. Não tem jeito. Não tem. Esse vai ser esse. Esse o Djokovic vai ser difícil.
Vai ser. A final vai ser os dois, provavelmente.
Ah, você vai ver de novo.
É. Mas olha, do jeito que o Nadal tá jogando. Olha, vou falar pra você. Ganhar do Nadal tá difícil. Alguém ganhar do Nadal esse torneio. Porque ontem o cara jogou muito. Eu nunca vi um cara jogar tão bem contra o Nadal e tomar de 3-1.
É.
Tomar de
3-1. E um carinha que vem muito. Eu acho que é esse aí, não é esse aí? Que é o namorado da Sharapova?
Não, esse alemão não, não. Não, esse alemão não, não pode ser namorado da Sharapova.
Esse namorado da Sharapova também joga bem, esse moleque.
Não, mas não deve ser esse alemão, porque esse alemão tem cara de professor de matemática, alguma coisa.
Ah,
tudo,
entendi.
Menos cara de jogador de tênis. Mas jogou muito. Mas aí,
é bem isso aí.
Bom, vamos lá, vamos voltar para o top.
Vamos. Senão depois vem Pito.
O Fábio continua aqui, ele disse que pede desculpa em discordar do mestre. Mas Maverick Vinhales não é páreo para Luiz Salom. O rapaz já havia ganho a corrida anterior, com o tornozelo fraturado, e repetiu a dose em Silverson, só que dessa vez com uma ultrapassagem tripla em cima do Maverick, Vinhales, Alex Marques e Alex Rins.
Rins, essa turminha aí. Essa turminha. Ó, Fabião, achei muito legal. Por favor, discorde sempre, tá? É assim que fica, é assim que se faz. Até porque você não só discorda, como você assume. E isso é legal. Lógico, tá certo? Lógico. É, você torce pro Luiz Salom e o moleque é do ramo e ganhou, e eu também acho e vou continuar torcendo pro Vinhales. O gostoso é isso. Lógico. Que aí quando ganhar o Luiz Salom de novo, o Fábio tá contente. É que nem ganhou o Lourenço, falei, nossa, chefia deve estar dando pulo na sala. Que é isso aí, eu falei, nossa, Júnior deve estar impossível agora. O gostoso é isso. Você imagina se todo mundo torcesse pro mesmo cara? E é legal que nessa categoria voa a pena. O cara tem que mostrar serviço agora. Agora é a hora. Então pega legal. E depois que os meninos saíram, eu tinha que escolher um. Escolhi o Vinhales. Porque eu sempre gostei dos treinos que eu vi dele. Eu gostei do Vinhales. O moleque também não é bobo. Você vê, completamente diferente do irmão, do outro. Esse Vinhales é do ramo. E se juntou com uma turma muito boa. E você vê ele, o Salom, o Rins, o próprio Alex Marx. Que você vê, já que também é outro que... precisa vir no caminho do irmão. É que nem os dois metralha lá da GP2 e da MotoGP, que ele corre de ART lá.
Eu sei.
Você sabe quem? Os dois irmãos lá. Enfim. Então é bem legal isso. E isso aí, Fabião. Fique à vontade. Que legal. Bom saber que você torce pro Luiz Salom. Que assim a gente mantém aqui essa... E a gente cada vez fica curtindo mais, por isso que eu fico rezando pro Stoner voltar logo.
Eu também.
Porque tá na cara que o Valentino já não tá, faz ele muito bem. É. Tá na hora mesmo de recolher, aproveitar um pouco a vida.
Se o Stoner voltar, vou torcer para ele.
Puta, então, olha aí, vai ficar. Nossa, o campeonato vai ser maravilhoso ano que vem. Imagina. Mas, a Yamaha também vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas,
hoje eu tô torcendo mais pro Mark Marques, viu?
Hoje eu sou mais Marco Marques, porque
o moleque, Deus me livre.
O moleque realmente. E o moleque mostrou que tem raça. Como eu te falei, ele podia ter maneirado. Fabião, você não acha, Fábio? O cara podia ter maneirado. Vou 30 pontos de vantagem, vou chegar aqui atrás dos dois, faço meu terceirinho. Nananinanã. Vou pra cima. E eu errei, espalhei muito, ele falou, eu sabia que o Jorge vinha, pô, é um campeão do mundo que tá atrás de você, você já queria perder a viagem? A hora que espalhou, você... tomou porque o cara já tava do lado, e ali, e acelerou, e chegou onde... Então isso mostra o quê? Que o moleque tem garra e tem gana, então vem aí campeonatos inesquecíveis. Legal, Fabião.
A última coisa dele aqui é interessante, Edgar, porque agora abriu uma vaga na Toro Rosso. Ele falou que ficou sabendo que o empresário do Felipe Nasce. Você ficou sabendo no Auto Race, né, Fábio? Que a gente colocou isso.
Estava
conversando com o pessoal da Toro Rosso. O brasileiro está com bom apoio financeiro. Então, abriu essa vaga na Toro Rosso. E você acha que ele tem chance, Edgar?
Olha, Deus permita. Eu estou torcendo, porque nós não podemos ficar na dependência só do Felipe. Nós precisamos dos dois, Felipe. Se ele puder ir para uma Toro Rosso, nossa, abençoada. Uma puta equipe. Se o empresário dele já está trabalhando e o Bernie já deu a benção, o Bernie também, pelos outros interesses que ele tem, isso também ajuda muito, Felipe. Então a probabilidade e a nossa torcida, Fabião, realmente é essa. Tomara que dê certo. Ter dois Felipes é melhor do que ter um só, não é não, Fabião?
Vai passar um cortado lá com o Bernie, que o Bernie acelera, viu?
Então, isso aí.
Vai passar um cortado lá, o Bernie acelera.
Mas é bom mesmo.
Eu acho que esse Bernie é muito bom. Ele só não foi ele o escolhido, porque o Ricardo tem mais experiência que ele, eu acho.
E também tem as outras coisas que interessam para a equipe, o Ricardo tem mais, entendeu? Então, na hora de optar, ele já sabia disso. Ele também já sabia que o Ricardo era o escolhido. Sim. Mas o cara sempre tenta, porque tem que continuar mostrando serviço, agora mais do que nunca. Você não sabe o dia de amanhã.
Nossa,
que... Então, existem outras equipes e o cara tem que acelerar. E pro Felipe Nasser é bom mesmo. Quanto mais casca, mais ele vai ter que andar. O duro é você pegar um pangaré aí, nem o trabalho dele, nem o teu.
Aí não adianta nada.
Então, quanto mais casca for teu companheiro, mais você vai ter que se empenhar. Então, pro Nasser, eu acho maravilhoso. Que bom que ele vai pegar o Verne. Tomara que seja o Verne. Que pelo menos é um carinha que, de bom princípio, sabe? Um cara, sabe...
Gente boa,
De um bom horizonte, entendeu? Isso é bom. Antes disso que pegar uma carniça.
Sim. Por exemplo, o que o Edgar está falando, né? Eu e o Edgar falamos bem também, porque a gente gosta dele, que é o que tá na Marúcia lá, me fugiu o nome.
O Bianchi.
Mas, ele tá dando pau num cara que também que, né? Não é muito parâmetro.
É verdade.
Não é muito parâmetro, mas a gente sabe que o Bianchi acelera por outras razões, não porque ele está dando pau nesse cara.
Não, exatamente. É a mesma coisa que na época que o Richard estava na HRT, que ele corria com a espiroqueta do Liuzzi, que é um animal de sela sem a barrigueira. Isso. Tá certo? Eles punham aquela coisa, aquela roupa de aço que os cavalos usavam naquele negócio de lança lá. Entendeu? Então, a vida dele não foi fácil lá com o Liuzzi.
Não foi, não.
O Liuzzi não torna a vida de ninguém fácil.
Não mesmo.
Então,
totalmente espiroqueta.
Então, você cresce com isso. Você precisa de um cara, sabe, aquele cara na sala que você disputa com ele. Ele tem as melhores notas, você vai disputar para ter nota melhor com ele. Porque se você esquece, toma chapéu mesmo, nego.
Isso mesmo, isso mesmo. Bom, nossa, eu mudei de página agora aqui no fórum, tem muita pergunta ainda. Deixa eu ver aqui o que a gente já falou, né? Bom, fala aqui do Elinho, é verdade. O Zanata, que é torcedor do JJ também.
Tá. É ele mesmo, isso. Ok.
Zanata, um monte de coisa que você falou aqui, a gente já falou também, né? Ele falou até do colchete, na largada, parará.
Deus me livre. Eu falo pra você. Ninguém aguenta. Olha que os caras foram buscar colchete, daqui a pouco vão buscar entre aspas.
Eu comecei a dar...
Rapaziada, atenção, entre aspas na largada. Hein? Não, eu disse entre aspas. Aquele que não abrir aspas, tomará 30 segundos. Aí você vai dentro do carro, pô, mas que porra de entre aspas é essa? Pô, já não tinha um maldito colchete, agora vem o entre aspas.
É muito.
Aí você chama o compara lá, linha no grid, posso usar um parágrafo? Mas o que é parágrafo? Pô, vocês não sabem o que é entre aspas nem colchete, eu vou saber? Tem a santa parceira, olha, tá vendo? Olha, qualquer um fica irritado. Sabe, é passar recibo de... Olha como nós entendemos. Veja a profundidade do nosso conhecimento. O piloto que não se mantiver dentro do colchete, vai caçar um serviço.
Depois ele fala para eu não me preocupar com o JJ, que ele é um monstro no Chase. Eu espero que sim.
Pronto.
Eu espero que já sim, tá, Zanata, porque senão eu tô ferrado aqui.
Você não vai pagar nenhuma esfia. Vai...
Puta. Depois ele pede para lançar o Loucos no YouTube.
Ô, louco!
Loucos no YouTube.
Como assim?
Dá pra fazer no YouTube com vídeo, essas coisas todas. Dá pra fazer.
Como a gente fazia lá na TV?
Isso. Mas olha, daí não sei se dá pra ser grande assim, Zanata. Tem essa também. Porque daí o arquivo fica gigante, entendeu?
Nossa.
Vamos ver. Vamos ver o que. Vamos aguardar o que nos espera.
Vamos ver o que rola, né?
É, o Elton Clint Boyer 15. Tá dizendo, me chama aqui de Adalto, JJ subiu no telhado e Edgar cai os Genius Bush.
Nossa, viu como é bom ganhar? É uma maravilha. Quando ganha é uma maravilha.
Tá dizendo aqui que o Caio foi espetacular, com letras garrafais, não sei o que, foi mesmo.
Não, o cara é um animal. O cara é um animal. Não, o cara é bom. Não tem como acelera aquele Toyota.
O cara é bom,
Eu fiquei fã do cara.
Eu prefiro muito mais ele do que o irmão, não tem nem comparação.
Nossa!
Não tem nem comparação.
Nossa.
Depois nós vamos aqui pro Piekatowski. Ele diz que a união entre DTM e os carros do campeonato japonês, e parece que mais uma fábrica vai disputar o campeonato V8 australiano, mostra uma econômica tendência das fábricas em investir em carros de rodas cobertas.
Nossa, mas isso é muito bom, Pieca. O que é isso, Júnior? Tá rolando?
Então, ainda não é absolutamente certo, né? Tá rolando isso desde o ano passado já.
Nossa, que legal. Tomara que dê certo. Vai ser muito bacana.
Vai ser bacana mesmo. Mas olha, o DTM... Estão falando em DTM também nos Estados Unidos, uma DTM americana, uma DTM...
Precisa tomar cuidado com isso, que uma vez tentaram fazer isso com o tal do ITC, lembra?
Lembro.
Aí nem vingou um e quase mataram o outro.
Então, tem que ver o que vai rolar isso daí, viu?
É verdade.
Olha o nosso querido amigo Heriberto Macedo tomando o escão.
Opa, tá de copinho na mão? Mas que maravilha.
Ele tá dizendo que no site alemão... Disse que a vaga só foi dada ao Ricardo na Red Bull para atender um pedido particular do Bernie ao seu pupilo Christian Horner, pois não era intenção ainda de promovê-lo. Porém, o pedido do Bernie era para dar uma vaga ao Felipe Nasser e a única forma de dar a chance ao Felipe era subindo o Ricardo.
Interessante, Heriberto. Foi uma bela jogada, hein? Foi, terminou de fazer isso e cantou checkmate.
Olha, se
for... Abriu uma vaga, derrubou o peão e botou o Felipe.
Se for isso mesmo, olha, nós vamos soltar champanhe aqui.
Pô, vamos tomar esse uiscão que o Heriberto está tomando. Vamos tomar aí. Esse
uiscão. Heriberto, você paga um uiscão para nós.
Pronto, olha aí. E tem mais, tem que vir para a pizza aqui.
Tem essa também.
Já compra uma passagem da Gol aí com desconto aí no final do ano, viu, Heriberto? E vem comer uma pizza com a gente aqui.
No GP do Brasil.
Exatamente.
Bom, o Apache, ele parabeniza a gente porque é nós que fazemos ele continuar viciado em corridas.
Ah, que legal, Apache. O Apache estava meio desaparecido, não estava, não?
Estava meio desaparecido.
Já tempo que eu não vi o Apache.
Sem nós, eles estariam órfãos de conteúdo de qualidade. Ele torce para que a gente nunca vá para a TV aberta, porque se a gente for, perderemos nossos amigos para a sociedade politicamente interesseira financeiramente.
Deus me livre.
Vide o que se tem feito por aí com automobilismo.
Deus
me livre. Automobilismo
não,
é...
Não corremos esse risco, Apache. Fica frio. Não corremos. Eu pelo menos, estou vacinado.
É. Bom, vamos ver as perguntas dele aqui. Primeiro ele fala aqui do Daniel Ricardo, já falou sobre isso. Depois ele reclama que o programa com menos de 50 mega ele já fica a pé da vida.
Ô, louco!
Sem menos de 2 horas. Mas a gente tem feito mais de 2 horas.
Ô, Júnior, aproveitando o meu total desconhecimento sobre efeitos informatizados, que eu vejo um pessoal, às vezes, eu fico contente que isso mostra o interesse da rapaziada, né? Mas que o pessoal costuma dar uma chiadinha que não consegue baixar? E eu também tentei outro dia e não, o que acontece, Júnior? Me explica direitinho isso. Olha, aí.
Se for esperar o programa famoso renderizar.
Nossa, isso é uma praga. Quando eu fazia no ar, levava um dia e meio para renderizar.
Como no nosso caso é só áudio, é mais rápido. Só que demora umas 6 horas, mais ou menos.
Dependendo da hora que acaba o programa, você tem que jogar mais 6 horas em cima para poder pôr no site.
Isso.
Né, renderizado.
Isso, para poder baixar.
Ah, tá. Ah, se não tiver renderizado, não baixa.
Não consegue baixar. Então dá para colocar o programa de uma maneira que não dá para baixar. E aí quando é madrugada ou amanhã...
Ah, então no dia seguinte eu consigo baixar.
No dia seguinte consegue baixar, sempre. Ah, tá. Só no mesmo dia que tem que ouvir no site.
Ah, entendi. Então quer dizer, esse que nós vamos terminar até meia-noite, 2, 3 horas da manhã, só escuta só... no site, não dá para baixar.
Não dá para baixar.
Ele vai estar renderizando e aí amanhã já posso baixar se
amanhã,
eu quiser.
Amanhã sim. Amanhã na hora do almoço já dá para baixar. Olha, até esse que a gente coloca no site, até esse dá para baixar, só que não fica bom, entendeu?
Ah, entendi.
Não fica bom. Então eu não vou pôr um negócio que o cara vai baixar e vai ficar meio bravo, porque a qualidade vai estar ruim. Então eu espero, eu faço... A gente faz 2 tipos de arquivo. Um arquivo para ouvir. E esse fica perfeito para ouvir, mas não fica bom para baixar. E depois um arquivo perfeito para baixar, entendeu?
Ah, entendi.
Só que isso demora mais.
Que eu tenho uma pá de amigo que baixa e fica ouvindo no iPod lá. Isso. Luizinho Licarião é um outro. Ele me deu uma bronca. Eu falei, cheio de razão, tenho 2 horas para ouvir e fazer ginástica. Fez 15 minutos de ginástica e o programa durou 2 horas e 10.
É isso aí.
2 horas de ginástica tá de sacanagem comigo, né, sócio?
Então, no dia que a gente grava, na terça-feira, só vai dar para ouvir no site mesmo.
Ah, entendi. Agora eu entendi. Porque às vezes ficava meio contente que a rapaziada, legal, queria baixar. Mas como? Por que que não deu? Eu não entendo nada disso, né? Quase que eu chiei com meu amigo Xandó. Explique-me! Aí falei, não, vou perguntar pra chefia, porque... Assim, agora eu entendi. Então, dá para me escutar, mas eu não baixo. Mas depois da madrugada, no dia seguinte, eu baixo e posso colocar no iPod.
São 2 tipos de arquivos diferentes. Na hora que você vai gravar, na hora que você vai salvar o arquivo... Você tem 2 maneiras de salvar. Tem uma maneira que é mais rápida e ela fica. O arquivo fica mais rápido para fazer o upload, inclusive, tudo, que é a maneira que eu coloco para o pessoal ouvir. E tem uma segunda maneira, que é muito mais demorada, que essa é a melhor para baixar. Então, é melhor o pessoal esperar no dia seguinte e baixar.
É, ainda assim vai lá e baixa. Olha. Nas bancas, chefia.
É isso aí. O Ricardo Logic. Depois que o motor perdeu o emprego,
é verdade.
Para 2014, o desempenho melhorou, é verdade.
Que coisa, eu tava precisando de mim passar no departamento de pessoal.
É verdade. Ele falou, ele tá dizendo aqui o que você acha também, Edgar. Ele merece outra chance na NASCAR. Índia é muito pouco para ele.
É, o gozado, para ele ir para se meter nessas besteiras e acabar virando pato de novo. É. Pato Montoya? Não. Fica aí, vai brigar. E ó, vai brigar para pegar o cara do buchão, que é um foguete.
E daí é o que ele diz aqui: pegar o 78 do buchão.
É, olha aí. Lembra que a gente ficava brincando, pô, o Nelsinho podia pegar esse carro, já que não vai pegar, por que, que o Montoya não pega? Que vai lá pra Índia. Ah, meu Deus do céu. Bom, deixa quieto.
Depois ele fala também do Kimi, que pode ir pro lugar do Alonso, parará, que a gente já falou sobre isso também. Isso é, Ricardo, é muita explicação. Edgar, nem te contei, o Alonso, no domingo, à noite, ele colocou no Twitter dele assim, aguardem notícias bombásticas nos próximos dias.
Aí comprou uma equipe de bicicleta. Só de pra... É um marqueteiro de primeira. É um marqueteiro. Todo mundo vai anunciar a Lotus agora, então a Red Bull. Vettel e Alonso em 2014. Aí sai a notícia. Comprei uma equipe de bicicleta, rapaz. Puta, mas Kiko, é um puta marqueteiro mesmo, viu? Mas guia pra dedéu. Olha que sem vergonha. Guia
muito.
Enganou todo
grande
mundo, viu?
Grande marqueteiro.
Grande marqueteiro. Aposto que foi Dom Corleone Crochê que cantou a bola pra ele. Que você vai? Devo comprar uma equipe de ciclistas? Sim, mas você vai fazer o seguinte, vai colocar no seu Twitter como uma bomba, vou fazer uma declaração bombástica e deixa fritar uns dois dias. Joga um pouquinho de canela e depois anuncia. Sim, que seja espetacular! Eu acreditei. Tá bom, vamos em frente.
O Thiago Lemos pede pra gente comentar a corrida, a gente já comentou a corrida aqui de São Paulo, já comentou lá, mas não deu para ir, mas...
Tiagão, um dia você vai entender, Tiagão.
O irado de novo aqui, mas a gente já viu, já falamos. O velocista. Também fala da corrida, que ele foi na corrida aqui de São Paulo, achou...
Legal, a rapaziada foi em peso, viu? É legal isso, que a rapaziada curte mesmo.
Ele achou que foi sensacional desde a hora que ele entrou no autódromo, na visitação, onde pilotos, torcedores e outros envolvidos estavam felizes e sorrindo. Aposto que aqui é a melhor visitação do campeonato, sem contar Le Mans. Legal isso. Isso é muito legal.
Nossa.
O que falta um pouco para a Fórmula 1 é esse contato aí, né?
É verdade, mas eles escondem.
Se a Fórmula 1...
Você adora acabar o treino por tampão na frente.
Se a Fórmula 1 fizesse esse contato, acho que dobrava a audiência deles em pouco tempo, né, Edson?
Mas não pode, muito segredo. E ninguém acha, e ninguém copia o carro do Adrian Newey. Bom, deixa quieto. Eu vejo fantasma, não adianta.
É isso aí. E o Ricardo Silva, ele diz assim: quando eu vejo o líder com o segundo lugar a um segundo ou um segundo e meio atrás, fico em dúvida se o piloto que vem atrás está apertando ou se o líder está administrando a diferença. Edgar, o Senna costumava dizer nas primeiras voltas que ele tentava abrir uns 3 segundos sem sacrificar os pneus com o carro pesado no início da corrida para poder administrar a diferença, podendo se recuperar de um erro na troca de marcha, etc. Hoje ter o segundo lugar, pouco mais de um segundo atrás, já é suficiente para administrar a diferença? Ele pergunta.
Olha, Ricardo, a gordura, hoje em dia, a gordura ela é muito boa. Você tem que ter uma gordurinha para eventuais. Pode. Sempre tem um eventual, você tendo uma gordurinha, né? Dá tempo, até porque também você pode aí, estando sozinho, fazer voltas rápidas para preparar a sua parada, enfim. E aí, já vi que como você gosta, o ideal, Ricardo, para você depois até ampliar mais o que você viu na corrida, é pegar no site da FOM, no site da FIA, o lap chart. O volta a volta com os tempos. E aí você vê não só os tempos das voltas por voltas de cada um, das 10 primeiras voltas, a qualquer momento, no meio da corrida, como eles estavam, e as últimas 10, 12 voltas. Que aí você tem uma diferença quem estava cozinhando ou não. Porque se o Vettel, por exemplo, vamos pegar, Lewis Hamilton está 2 segundos, e o Alonso está 2 segundos atrás, o Alonso, até faltarem 3 voltas, ficou 1 segundo, então e você vê que o Lewis Hamilton continua virando os mesmos tempos e o Alonso melhorou, claro que o Alonso acelerou e o Lewis Hamilton continua temperando. E aí o que que acontece? Para não correr riscos, o Lewis Hamilton dá uma apertada. Então você vê que aí ele vinha virando um 52, ele vira 51,7, 51,6, já abre de novo mais 2, 3 décimos do Alonso. Então, o ideal para você ter uma configuração melhor da corrida sempre é olhar o volta a volta. Porque no volta a volta você sabe o que um virou e o que o outro virou. Então, para você determinar, fica mais fácil quem tirou o pé ou quem acelerou. Porque, assim, de você olhar, às vezes você vê visualmente que o outro chegou, mas você não sabe se o outro também está controlando isso. Se ele chegar, chega, porque na Fórmula 1, como na maioria das corridas, chegar você chega, mas nem sempre você passa. E às vezes quando você tira essa diferença, e outra, não esquece que nós não temos tudo no rádio. Hoje no rádio o cara está avisando para ele. Tirou 3 décimos, tirou 0,5 segundo, está só 0,8 atrás. Ele está avisando para o cara. A gente não fica sabendo disso. Mas normalmente, sempre que você puder ter uma gordura, se o Vettel tivesse uma gordurinha um pouquinho maior, ele não teria perdido aquele grande prêmio do Canadá que ele perdeu pro Button. Porque ele deu aquela escorregada até ele voltar a arrumar, deu pro Button passar. Se ele tivesse 5 segundos mais na frente, ele arrumava e ainda ganhava a corrida. Então, hoje em dia, Ricardo, a gordurinha... Agora, se vai abrir no começo, se vai na metade, se vai no fim, aí depende da estratégia que a equipe combina, mas realmente a maioria prefere que com o pneu novo, né, e o tanque cheio, cada um sabe o carro que tem. E nesse ponto, a Red Bull, nessa condição, né, de maior peso, o carro é fantástico. Então é aí que o Vettel já trata de arrumar essa gordura, que ele sabe que o desgaste, pelo fato do pneu ser novo, o pneu segura o rojão, em função do peso, e a partir daí você nota que você vai vendo pelo volta a volta dos tempos, que vai abaixando cada vez mais, e você vê que sempre a melhor volta da corrida está sempre entre as últimas 5 voltas. Que aí aconteceu que o carro está mais leve e tudo mais, para você ver a diferença que faz o peso. Então, é muito de cada equipe, é muito de cada piloto, é muito do carro que cada piloto tem. Mas que a gordurinha faz bem, isso não há a menor dúvida.
É isso aí. Bom, a gente recebeu muitos e-mails, mas tem dois aqui que eu queria... Tem um aqui que é muito interessante também, Edgar.
Manda,
Chico. É o seguinte, é do Flávio Manfredini.
É novo.
É, ele disse que uma vez já escreveu para nós para comentar como anda o caótico automobilismo em São Paulo. Como isso não muda, infelizmente, estou aqui para expor um pensamento meu e gostaria de compartilhar, e se possível, os comentários de vocês. Corri em Interlagos na pista antiga, já corri na atual, fiz 1000 milhas com a largada à meia-noite nos dois traçados. Acidentes sempre ocorreram, são inerentes ao esporte, mas parece que está ficando demais em nossa pista. Na semana passada, mais uma morte na subida da reta dos boxes de um piloto de motociclismo. Mais uma morte desnecessária de um rapaz que deixou uma mulher grávida. O que pergunto é o seguinte. Aquela curva sempre existiu desde que o autódromo foi construído. Então por que de uns anos para cá parece que todos os acidentes ali são fatais?
É.
Lembro de largar na categoria Speed 1600 na pista antiga com chuva ou não e com mais de 70 carros no grid, o que era uma temeridade, e nada acontecia ali. Corri de Opala na Super Stock, hoje Stock Paulista, e lembro também de largar de 25 a 30 carros e nada acontecia. Será que os pilotos de hoje já entram temendo a tal curva, ou estão mais arrojados, ou pensam de menos, aceleram demais? Pô, muito bem colocado isso, né, Edgar? Porque essa curva sempre existiu mesmo.
É assim, Manfredini, a gente podia ficar dando uma elucubrada aqui de várias horas, mas você tem uma conjuntura de fatores aí, onde, assim, no resumo da ópera, Citopon chegou aqui quando a MotoGP era para vir para o Brasil. Ele iria fazer uma vistoria no autódromo para homologação do circuito. Quando chegou no box, desceu do carro que eu havia ido buscar lá em Guarulhos, ele desceu, chegou no box, tirou o paletó, deu uma olhadinha. Então vamos preparar o carro para ele dar uma volta. Ele já ficou olhando, dali da entrada do box, ele já ficou olhando para o café. E vamos, sim, vamos, sim, quero ir ali primeiro. Aí montou no carro, foram na contramão, não tem ninguém andando, foram lá no café. Ele olhou, foi de um lado, voltou do outro, tal, sentou no carro, vamos lá, aeroporto. Mas não vai andar na pista? Não é necessário. Cancelado o grande prêmio. Então, as perdas que nós tivemos Gustavinho Sonderman, Esperafico, foi em função dos acidentes que você conhece, né? É, aquela falta de visibilidade, um roda, o outro vem, bate, joga o carro no muro. As vidas que nós perdemos dos motociclistas, infelizmente, eu lembro da época em que as primeiras motos quatro cilindros começaram a chegar no Brasil, até porque eu tive uma Honda quatro cilindros, uma 750, que até apareceu numa novela, chamava Cavalo de Aço, muito bem, eu tive aquela primeira moto, e depois fui acompanhando todas que chegaram, e me lembro da época que começaram a chegar as chamadas ninjas matadoras. Muitos apaixonados por motociclismo não estavam acostumados com a rapidez da aceleração dessas motos, que eram acelerações brutais, pela cavalaria que ele tinha, em função já, os pneus já crescendo atrás. Então, a curva do café, ela precisava passar por uma readaptação, até porque no nosso tempo, o Manfredini, eu também me coloco aí junto com você, porque eu corri Interlagos, sempre foi o quintal da minha casa, era diferente, embora também outros acidentes tenham acontecido. Mas muitas vezes nós não encarávamos na mesma velocidade. Hoje você vê aí que os tempos que viram as motos, as ninjas mil cilindradas, você vê o que vira uma moto dessa, que é uma com 190 cavalos de fábrica, né? Então, você precisa ter alguma habilidade. E nem todos, às vezes, têm. Então, às vezes, em função da velocidade, que é embriagador o negócio, você sobe muito depressa. E, às vezes, não te dá noção. Por mais que você esteja inclinado, você acha que vai dar para fazer. E a velocidade é muito grande e você não está... Porque você está olhando para frente. A tua emoção de estar andando ali em Interlagos é tanta que você não está olhando para velocímetro. Embora você, muitas vezes, tenha. Tem modo de corrida que já não tem mais. Mas você precisa ter aquela noção de velocidade. E você está depressa. Se acontece alguma coisa da moto alargar, porque ela vai buscar uma trajetória em função da velocidade, em que você ainda não está habituado ou não tem intimidade, você acaba batendo no muro. E sem proteção, sobra para você. Então, cada acidente tem a sua especificação. Cada acidente tem a sua história, tem o seu porquê. Independente dos acidentes que aconteceram, quem me garante que se em Imola tivesse pneus na Tamburello, o Ayrton não teria sobrevivido? Ninguém pode me garantir. Porque nós vimos pancadas, às vezes, muito piores do que a dele, em que o piloto sobreviveu. Sim. Então, não sei se tivesse pneus lá. Eu sei que uma vez eu acabei me arrumando uma sarna, mas também fiz porque também estava bem calçado. E tá bom, que depois o seu Bruno Sereide, que era o Charles Whiting da vida, foi lá e mandou tirar. Mas eu botei pneu lá na curva do café. Mandei botar. E aí o Bruno Sereide ficou puto, teve um xilique, porque eles adoram ter xilique. Você come lá frio. Eles adoram ter xilique no Brasil. Porque chega no aeroporto, desce do avião, tem 15 para lamber o pé e a mão deles, né? Então, chegou lá no autódromo, já pão, queijo, e aí eu fui obrigado depois a tirar, mas fiquei chegado. E não sobrou para mim, porque eu estava com as costas quentes. Então, você também tem que usar a situação. Então, você vê que essas promessas, Manfredini, dos últimos acidentes em que nós acabamos perdendo amigos, companheiros, e que vidas foram perdidas ali, sempre existiu a promessa do vamos arrumar. Alguém cumpriu?
Ninguém cumpriu.
Não, porque senão a curva depois, a arquibancada precisa ficar na avenida e o dono do posto reclama, aí não pode pôr arquibancada, tira a assistência. Cada hora tem uma desculpa. Mas em compensação para os boxes, gasta-se tantos quantos milhões são necessários para agradar as solicitações da FIA. Até porque a Fórmula 1 não quer perder o mercado dela, que não interessa. E também esse é um dos motivos porque o Bernie está preocupado em manter um piloto brasileiro. Até porque ele conhece as consequências e ele sabe que para brasileiro o segundo não presta. Então, ainda ele tem alguma coisinha. Os números da Fórmula 1, se você analisar exatamente, não são exatos. Porque essa história de dizer que foi 70 mil, 80 mil, eu duvido. A gente está cansado de ver essas passeatas aí, em que a polícia diz que foi 600 mil e tem lá 2, 3 milhões de pessoas lá. Enfim. Então, é difícil, não importa com que carro você esteja, com que moto você esteja, com que caminhão você esteja. Você tem que tratar de trabalhar para amenizar o que está errado, para mudar o que está errado. Então, se fosse o caso de colocar uma chicane ali, se isso vai ajudar a salvar a vida, coloque-se uma chicane, ué. Mas é que nem chuva, vai prejudicar todo mundo, mas pelo menos vai parar de morrer. O risco é inerente ao esporte. Você, quando vai, você sabe que é um preço que você pode pagar. Hoje, bem menos, em função de tudo que você já sabe melhor do que eu, de gaiolas.
As motos deviam usar aquela chicane que tem lá.
Então, já tem a chicane. Exatamente. Exatamente. É. Não, e podia se colocar até uma mais. Tanto é que você vê, eu tenho um projeto para trazer a MotoGP do Brasil, que foi feito pelo Moacir Galo, que foi o primeiro organizador do MotoGP aqui, quando vinha, lembra? Era o circuito ao contrário, e quando você passava em frente aos boxes, indo lá para a junção, quando você chegava perto do café, tinha uma outra chicane, você tinha que frear. Segunda, fazer a primeira perna para a esquerda, segunda para a direita e retomar. Até porque, se ainda assim, o que essas motos aceleram 0-200, que é 4, 5 segundos, você ia chegar despentelhado na junção lá embaixo, para poder entrar no miolo. Lógico. Mesmo fazendo a chicane. Então, essa coisa de eu não gosto, não vai dar certo, é igual para todo mundo. Então, fizeram aquela outra chicane lá embaixo, que algumas categorias usam, outras não usam. Ela ajudou por um lado, mas teve piloto que errou aquela chicane, bateu de frente e ficou 2 meses no hospital. Porque aí é uma chicane que você para bem, você tem que dar uma bela paralisada. Então, Manfredini, é meio difícil, é um risco, você tem que encarar. Nós, muitas vezes, imagina 34, 40 anos atrás, nós íamos correr em Cascavel, fomos correr em Fortaleza. Nós vimos, apareceu Goiânia, era abençoada. Interlagos, ultimamente, depois começou a vir Fórmula 1 para cá, era abençoadíssima. Porque antigamente você estava fazendo a curva da Ferradura, só aparecia um cavalo na sua frente. Não, não era um cachorro, era um cavalo. Nossa. E cachorro você perdia a conta. Então, o tempo faz isso. Você imagina no tempo que a gente tinha que pegar um ônibus para o Largo Socorro e de lá ir a pé ou com carona para Interlagos. Quer dizer, no final, nos anos 50, 56, 57, 58, enfim. Então, esses riscos inerentes, a velocidade, a novidade, a do eu quero... Quantos, eu te digo que hoje, num piloto, num grid, com essas motos mil cilindradas, num grid de 20 pilotos, eu te garanto que tem meia dúzia, 7 ou 8 aptos para andar, o resto vai com a ajuda de Deus. E o anjo da guarda, alguns na garupa. Alguns. O cara tá lá. Ele
e
vai,
hoje, deu sorte. Hoje as motos andam mais, os carros andam mais, entendeu?
Nossa, muito
mais. Acelera muito mais. Acelera muito.
Você vê, o carro sai de fábrica hoje com 600 cavalos.
Então é complicado.
Quer dizer, então, nossa, isso era uma coisa que eu não tinha nem no Divisão 3. Eu tinha 400 e pouco ali lá com reza brava e ainda empurrando mais alguns burros para dentro. Então, o que me irrita é a má vontade em se resolver algumas situações que poderiam ser resolvidas, não são resolvidas e simplesmente é ignorado. E a CBA não faz absolutamente nada. Ela finge que grita quando fecharam o Autódromo do Rio, ela finge que vai fazer barulho, ela finge que vai tomar uma providência, mas sempre Luzia está voltando da horta com a sua cestinha cheia de nabos. Então, quem fica com o nabo pior é a família de quem se matou ali, porque está fazendo uma coisa que gosta, é um risco inerente, mas morreu muita gente lutando boxe. Sim. Mas morreu muita gente fazendo outro tipo de esporte. E o risco é inerente, quando você vai, você sabe. Alguns pagam um preço mais caro. Agora, o que te irrita são as promessas na semana da morte. Aí, fotos, entrevistas, vamos fazer, absurdo.
Aí falou bem, é uma vergonha. Semana mesmo, dura uma semana.
Uma semana, dura uma semana. Mais, não, né? Entrevistamos o fulano, não, vergonha, isso é um absurdo. E foi esperafico, e foram tantos amigos, tá certo, que eu não gosto nem de lembrar. Nossa, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar, mas vai. Vai por causa do pouco caso e da falta de respeito. Então gasta-se milhões em estádios, não tenho nada, mas vai ficar aí como elefante branco, como estão hoje na África. E não se melhora uma pequena condição aqui ou ali e vai se gastar os tubos o ano que vem. E eu quero ver esse braço de ferro.
Bom,
esse braço de ferro eu quero ver, porque vai ter que fazer, porque senão não vem mais Fórmula 1. E aí, como é que vai se expor? É complicado. Mas eu entendo que você tem suas razões, mas com essa turma que está aí, de um modo geral, é difícil. E eu acho que não vai ficar por aí, não. Porque quando a gente achava que ia resolver, infelizmente tem outros que estão na fila e ainda vão.
Bom, vamos lá. Vamos para o último e-mail do programa hoje. É do Carlos Michel. O e-mail dele, o título é Adoro Louco. Boa tarde, Adalto Edgar. Vou contar um pouco da minha história com o Loucos. Toda terça-feira saio do trabalho e compro 5 latinhas de cerveja. Coloco o meu...
Ô, louco!
Coloco meu fone de ouvido com o Loucos e vou para o simulador de F1 que tem em casa.
Opa!
Sempre coloco o circuito que a F1 vai correr no fim de semana e é impressionante como melhora a minha percepção na hora de ver a corrida pela TV. Você começa a ter mais noção de onde estão os carros, o decorrer da corrida e entender melhor o circuito.
Olha que legal.
O problema são as 5 latinhas. Na quarta lata já estou para lá de Bagdá.
Ah, perto de Marrakech.
E rachando de rir.
Fazendo aproximação final para pouso em Marrakech.
E rachando de rir com as tiradas do Edgar. Eu já racho de rir aqui sem latinha de cerveja. Imagina com latinha de cerveja. E pode entregar a taça pro alemãozinho, que o carro é bom demais, mas o alemão anda muito. O cara é bota. O que me impressiona no alemãozinho é sua humildade. Fiquei sabendo que o cara mora na mesma casa e que nasceu até hoje sem estrelismo e vaidade. Isso é muito legal. Abraço a todos os confrades. Carlos Michel, de Belo Horizonte.
Nossa, Carlos Michel, muito obrigado, viu? Que legal, amigo. Bacana isso que você faz. Um super abração. É uma alegria tê-lo aqui junto conosco, aqui na nossa família. Mais um louco. Mais um louco.
Edgar, eu pergunto para você, que vai dar pole, vitória, Monza, nem precisa.
Não, é o mesmo sempre, não tem jeito. E Richmond, eu vou de Kyle. Agora a Kyle está embalada.
Em Monza.
Ainda mais que, nossa, Samantha deve estar atiçando. Ó, se não ganhar, vai dormir na casinha do cachorro. O bicho vem babando, você vai ver.
Em Monza, eu vou de Alonso.
Ah! Eu vou de Alonso. E Lewis Hamilton?
Não.
Mas mesmo com o risco dos pneus? Não. Vai com o Lewis Hamilton na pole. Pelo menos é mais garantido.
Talvez é, Lewis Hamilton na pole.
Porque Alonso é mais cavalo chegador, ele vai querer chegar nos pontos.
Lewis Hamilton na pole e Alonso na corrida.
Isso. Aí, acho que agora ficou... Eu não quero me meter, eu não se meto nisso, mas eu acho que ficaria mais... Porque o Lewis Hamilton vai babando pra pole, que ele sabe que na pole é nós.
É.
Agora, depois lá já depende do pneu, de Júpiter na terceira casa, de Saturno, pode parar. E na pole não tem, é nós.
Agora,
é aquela volta e aquela volta. Não?
Aí sim. E na NASCAR, em Richmond, eu vou de Clint Boyer, que vai ser a única corrida que ele vai ganhar.
Ô, louco!
Porque ele não ganhou nenhuma. Ele tá em segundo no campeonato, não ganhou.
Sem ganhar nenhuma, né?
Então ele vai ganhar essa última, vou de Clint Boyer.
Nossa, então, eu vou de Kyle para pole e para vitória.
Eu vou de Clint Boyer para pole e para vitória.
Pronto, então ficou mais fácil. Que teremos mais, Júnior?
Que teremos mais? Eu acho que não teremos mais nada, viu? Em todo caso, deixa eu ver aqui. A MotoGP nós não teremos, nós teremos MotoGP em 15 de setembro. Vai ser em San Marino, né? A NASCAR acabamos de falar. A Indy não vai ter também.
Não, é.
A Indy,
a próxima é de. Aonde é a próxima da Indy?
É
rua, não é?
Houston.
Houston, rua. Isso. Tá nova. Pode levar as empilhadeiras.
Rodada dupla. É só em outubro, 5 de outubro. Então temos um mês ainda para a corrida de Houston. Stock Car não vai ter, que já teve também. Então é Fórmula 1 e NASCAR, basicamente. Talvez tenha DTM, não tenho certeza. A gente precisa dar uma olhada aqui.
Fora isso, só médico cubano no Norte e Nordeste.
Isso.
Ô, Junior, que negócio da China, hein? Os caras vão ganhar 10 pau, Nicas. Vão ganhar 700, o resto vai para el governo. El governo cubano.
Só uma coisa, o dia que um cara desse, daqui um ano, entrar na justiça aqui... Né, falar, olha, estão me escravizando.
Você não tem a menor dúvida, vai ser engraçado.
Vai ser engraçado, porque a justiça vai dar pro cara.
Sim, mas não tem a menor dúvida. Mas então, nessa hora, né? Esse é problema de Fidel. Mas até lá, o Fidel já está torrado debaixo da terra. Oh, Vai sobrar pro Raul, se tiver vivo também, porque também já virou o Cabo da Boa Esperança, viu, sócio? É. Já tá naquela Londres-Sydney que passa pelo Cabo da Boa Esperança.
É, exato.
O Júnior.
Oi.
E você sabe o que eu tô imaginando? Você vê como a mente da gente é fértil. Eu tô só imaginando daqui a uns 3 meses, um velhinho bem mirdezinho na casinha dele, tosco, com o médico cubano do lado, o velhinho falando para ele, ah, o senhor salvou minha vida. E o médico, não, sim, tu devemos a Dilma. Você é maligno, Júnior. Não, a sua cabeça, sua mente é um perigo. Você já acha que os cubanos é tudo cabo eleitoral do PT. Você é demais, Júnior.
Eu acho conversar. Que vai ser o contrário, viu, Júnior?
Não, ele tem que ser tudo cabo eleitoral.
Não, agora olha, sim, mas daqui...
A família atendida. E que negócio da China, dá 7 centinhos pro médico, o resto vai para uma organização que repassa 90% para el governo.
Então vamos ver como é que vai ser isso. Ah, eu acho que o feitiço pode virar contra o feiticeiro.
Viva os médicos cubanos. Engraçado, só que na hora de se tratar vai tudo pro Ciro Libanês,
ah,
né?
Sim, eles...
e o da prisão, que vergonha, hein? Que vergonha, Júnior, me deu ânsia. Doutora quer quebrar a televisão. Vamos lá, meu voto, chega, não aguentam mais essa cambada de ladrão. Como ele se protege, não,
Júnior? Nem falo, né?
Preço, né? Um tal de um protegido. Não, não vai, porque aí não dá coro, ele ganha, mas não leva, tal, e o outro sai bonito agradecendo a Deus. Quer dizer, continua ganhando, encana, uma celinha maravilhosa, família morando num apartamento pago pelos idiotas aqui, mas enfim, deixa quieto. Pau na máquina, sou Vettel e Kylie Bush.
Valeu.
Júnior,
falou. Até terça.
Rapaziada, grande abraço. Tchau, Júnior, obrigado.
Valeu, tchau.